Leva para ela.
Solicito a presença dos senhores vereadores em plenário. Às 14 horas do dia 19 de dezembro de 2019, havendo o quórum regimental, em nome de Deus, declaro aberto o trabalho da 81ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Vinópolis. Solicito da nova vereadora Janete Aparecida que proceda a leitura de um trecho sagrado da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso, como também do vereador Roger Viegas, que proceda a leitura de um artigo da Lei Orgânica Municipal.
Salmo 7. Senhor meu Deus, em ti confio, salva-me de todos que me perseguem e livrai-me, para que ele não arrebente a minha alma, como leão despedaçando assim que haja quem é livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isso, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei com mal aquele que tinha paz comigo, antes livrai-o ao que me oprime sem causa. Persiga o inimigo a minha alma e alcance-a. Calcai aos pés a minha vida sobre a terra e reduza ao pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua ira e exalta-te por causa do furor dos meus opressores e desperta por mim para o juízo do que ordenastes.
Lei Orgânica do Município, artigo 26. É vedado ao município subvencionar ou auxiliar de qualquer modo com recursos pertencentes aos cofres públicos, quer pela imprensa escrita, pelo rádio ou televisão, por serviços de alto-falante ou por qualquer outra forma de meio de comunicação, propaganda político-partidária ou com fins estranhos à administração pública.
Solicito a presença dos senhores vereadores em plenário, senão nós vamos suspender a reunião. Está em discussão e votação a ata da reunião anterior. Declaro aprovado a ata da reunião anterior. Solicito o senhor secretário, vereador Renato Ferreira, que proceda à leitura das correspondências do expediente.
Boa tarde a todos. Projetos do Legislativo. Projeto de lei de número CM 111/2019. Altera o artigo 1º e o parágrafo único da lei municipal de número 8.661, de 2 de dezembro de 2019, de 17/12/2019. Autoria, vereador Sargento Alto. Quórum, votação, maioria simples. Projeto de lei de número CM 112/2019. Altera a lei número 8.663, de 4 de dezembro de 2019, que dispõe sobre o serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros, gerenciado por plataformas tecnológicas do município de Vinópolis. Autoria, vereador Renato Ferreira. Quórum, votação, maioria simples. Projeto do Executivo. Projeto de lei de número M081/2019. Autoriza o Poder Executivo a alienar, por meio de doação, com encargos, imóveis de propriedade do município para a Associação da União Ex-Brasileira dos Adventistas do Sétimo Dia, nessa cidade e da outra providência, 17/12/2019. Autoria Executivo Municipal. Quórum, votação, maioria simples. ao excelentíssimo vereador Rodrigo Vasconcelos de Almeida Caboja, presidente da Câmara Municipal. Assunto: solicita apuração de conduta de vereador. Prezado presidente, com os cordiais cumprimentos, como servidor detentor de cargo agente de operação de fiscalização de transporte e trânsito, ingresso por meio deste concurso público em 17 de julho de 2008, portanto, com 11 anos de serviço prestado à população divinopolitana, logrado a árdua dedicação ao cargo, função da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança Pública, sirvo do presente para solicitar a Vossa Excelência a apuração da conduta do senhor vereador Matheus Costa Souza em matéria divulgada em rede social de ampla divulgação, onde este usa de grave termo pejorativo se referindo aos servidores públicos, em especial ao agente de trânsito, como sacanas. Consta no dicionário o significado de sacana: aquele que tem mau caráter, sem vergonha, canalha, malandra, patife ou termos pejorativos semelhantes. Tal conduta extrapola o limite da razoabilidade, decência, magnificência e polidez do trato que se espera de um edil representante do povo, o que inclui aqueles a quem covardemente ataca de qualquer maneira e sem qualquer razão ou justa prova, somente fatos desconexos e que fogem aos preceitos técnicos regulamentados por lei federal. Não é fato isolado desse vereador, uma vez que consta outros registros de publicidade semelhantes em suas redes sociais, em que expõe os servidores agentes de trânsito, acusando-os de procedimentos irregulares. Ao longo dos 11 anos do cargo, nunca fui apontado qualquer conduta que a categoria desses servidores tenha cometido contra a população divinopolitana. As reclamações comuns somente apontam para o fato de serem fiscalizadores e de cumprirem a determinação de seu cargo, haja vista a função ser prevista pelo próprio Código de Trânsito Brasileiro. Recentemente, presenciamos um caso no nosso estado, onde a manifestação de um vereador em tribuna gerou danos morais a um cidadão. Na ocasião, foram ponderados pelos julgadores os princípios da imunidade parlamentar conferida ao vereador e também os princípios da honra e a imagem do cidadão ofendido. A manifestação do pensamento não é um direito absoluto e tem limite lógico à fronteira dos direitos alheios, de modo que não podem ser praticados com excesso em detrimento dos direitos dos indivíduos. Essa foi a premissa que deu ensejo à condenação do vereador em questão a indenizar o cidadão por ofensas proferidas em discurso na tribuna, o qual teria sido ofendido com palavras como ladrão, quadrilheiro e falsificadores de documentos. É notório que as mídias sociais têm sido ferramentas de extensão dos gabinetes dos parlamentares e até mesmo da própria tribuna da Câmara, haja vista que as ações, falas e discursos dos quais em questão os vereadores estão expostos por meio dessas mídias, alcançando a população não só do município e da vereança, mas de todo o território nacional. Ademais, as redes sociais têm se tornado verdadeiros campos traiçoeiros, onde ofensas e ameaças emergem como se não houvesse limites da lei. À luz de que consta a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 29, inciso 8º, concomitantemente o artigo 5º da mesma Carta Magna, que dizem: artigo 29, o município regerce a por lei orgânica votada em dois turnos, com um intertício mínimo de 10 dias e aprovado por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, que promulgará atendimentos aos princípios estabelecidos nesta Constituição. Na Constituição do respectivo Estado, os seguintes preceitos. Inciso 8º, inviolabilidade dos vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município. Artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se os brasileiros e os estrangeiros residentes do país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Inciso 10º, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando-se o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. Ao se referir como parlamentar eleito, os agentes de trânsito como sacanas, o vereador Matheus Costa viola gratuita a gravidade, a honra e a imagem de cada servidor detentor deste cargo, imputando-lhes de forma vil adjetivos indecorosos. Cito a resolução de número 553, de 24 de outubro de 2019, aprovada na 65ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Divinópolis, que criou a Corregedoria Municipal de Divinópolis e institui o Código de Ética e o Decoro Parlamentar, em seus artigos 10º e 12º. São deveres dos vereadores honrar o compromisso prestado por ocasião de sua posse, exercendo com dedicação e lealdade o seu mandato, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição Federal, a Constituição do Estado de Minas Gerais, a Lei Orgânica do Município, o Regimento Interno, as normas referentes à ética e o decoro previsto nessa resolução e a legislação em vigor defendendo a justiça social, a paz e a igualdade de tratamento a todos os cidadãos. Inciso 6º. Agir com respeito no trato com as pessoas e na defesa de suas prerrogativas. Inciso 8º. Ter conduta ilibada e agir com honradez, dignificando o cargo que ocupa em suas manifestações e ações. Inciso 14º. Trata-se com respeito aos seus pares, às autoridades, os servidores e os cidadãos com os quais tenham contato no exercício de suas atividades parlamentares, não prescindindo de igual tratamento. Artigo 12º. Para fins dessa resolução, considera-se infrações ao decoro parlamentar a conduta do vereador ofensiva à dignidade do cargo que ocupa, e especialmente, inciso 9º, desrespeitar a dignidade de qualquer cidadão, inclusive em suas manifestações na defesa de seus direitos. Inciso 15º, imputar, ainda que sob a justificativa de exercício regular de direito, sem comprovação, a prática de irregularidades parlamentares. Servidor aos membros da mesa diretora ou da comissão. Inciso 16º. Violar prerrogativamente as funções dos servidores, dos membros da mesa ou da comissão. Sendo assim, requero de Vossa Excelência que encaminhe os fatos aqui narrados ao colegiado do Conselho de Ética da Augusta Casa, a fim de apurar e constatar abuso de poder por parte do referido vereador, de acordo com os preceitos legais citados e outros que os nobres conselhos contemplaram, com vista ao que dispõe a referida resolução. Artigo 13. As medidas disciplinares passíveis de aplicação são as que seguem, observando a ordem segundo a gravidade da conduta justificadora. Inciso 1º. Censura verbal ou escrita. Inciso 2º. Suspensão das prerrogativas regimentais. 3º. Suspensão temporária do mandato por até 90 dias. 4º. Perda do mandato. Parágrafo 1º. Na aplicação das penalidades, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos dela decorrentes à Câmara Municipal, as circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como os antecedentes de infrator. Artigo 14º. As sanções previstas nessa resolução serão aplicadas. Inciso 1º. Por deliberação da maioria dos membros da Corregedoria da Câmara Municipal, nas hipóteses de censura verbal ou escrita, ou de suspensão das prerrogativas regimentais. Inciso 2º. Por deliberação da maioria de 3/5 do plenário da Câmara Municipal, no caso de suspensão temporária por até 90 dias. Inciso 3º. Por deliberação da maioria de 2/3 dos plenários da Câmara Municipal, no caso da perda do mandato. Artigo 15º. A censura verbal será aplicada ao vereador que violar os deveres expressos no inciso 1º, 2º, 3º, 4º, 11º, e 14º do artigo 10 dessa resolução. Artigo 17. A penalidade da suspensão das prerrogativas regimentais serão aplicadas ao vereador que violar os deveres expressos no inciso 6º, 7º e 8º do artigo 10º dessa resolução. Parágrafo 1º. A penalidade da suspensão das prerrogativas regimentais referida ao caput compreende as seguintes atos. Inciso 1º. Usar a palavra durante a primeira parte das reuniões ordinárias, extraordinárias e especiais. 2º. Candidatar-se ou permanecer exercendo o cargo junto à mesa diretora ou da presidência da comissão. 3º. Ser designado relator da proposição em comissão ou em plenário. Artigo 19º. Sem prejuízo das disposições regimentais, perderá o mandato o vereador que praticar quaisquer das infrações ofensivas ao decoro parlamentar, nos termos do artigo 12º, bem como violar o disposto do inciso 5º, 8º, e 9º do artigo 10º e 7º, inciso 7º a 16º do artigo 11, todos dessa resolução. Artigo 20. Qualquer munícipe que detenha condição de eleitor ou partido político com representação na Câmara Municipal poderá representar junto à corregedoria sobre a prática dos provereadores de conduta que, em tese, caracteriza violação à ética e ao decoro parlamentar. Parágrafo único. Não será objeto de recebimento e processamento de denúncia formulada de forma anônima. Artigo 33. Havendo indícios de caracterização de ilícito penal na representação oferecida, caberá ao corregedor-geral, concluída a instrução de procedimento disciplinar, remeter cópia dos autos às autoridades competentes. Artigo 36. A contar da publicação dessa resolução, a função do corregedor-geral caberá ao atual presidente da Comissão de Ética, o decoro parlamentar da Câmara Municipal, que cumprirá mandato em duração até 31 de dezembro de 2020. Por fim, informo Vossa Excelência que documento de igual teor será protocolizado junto ao Conselho de Ética desta Casa, ao Ministério Público de Minas Gerais e ao Ministério Público Eleitoral de Minas Gerais. Respeitosamente, Vitor Rodrigo de Souza Moreira, agente de Operação e Fiscalização de Trânsito e Transporte. Ofício Segove, 104/2019. Desde já solicito dilação de prazo para 90 dias. Indicação de número 1028, Ademir Silva, censor. 1029, Ademir Silva, censor. 1030, Ademir Silva, censor. 1181, Sargento Elton, censor. 1197, Janete Aparecida, CETRANS. 1196, Janete Aparecida, CETRANS. 1198, Janete Aparecida, CETRANS. 1205, Matheus Costa, CETRANS. 1206, Sargento Elton, censor. 1207, Sargento Elton, CETRANS. 1210, Roger Viegas, censor. 1211, Roger Viegas, censor. Ofício Segov, 1431/2019. Ofício 931/2019, censura, indicação 5760308/1248/2019, vereador Raimundo Nonato. Ofício 1363/2019, Senfop, indicação 80/2019, Janete Aparecida. Ofício 1362/2019, Senfop, indicação 414/2019, Janete Aparecida. Ofício 1954/2019, CETRANS, indicação 1162/2019, Janete Aparecida. Ofício 1046/2019, censor, indicação 1233/1231/16/2019, Ademir Silva. Ofício 1043/2019, censor, indicação 736, 682, 608, 90 e 40/2019, Sargento Elton. Ofício 1045/2019, censura, indicação 363/2019, César Tarzan. Ofício 1044/2019, censura, indicação 634/2019, Roger Viegas. Ofício 1916/2019, CETRANS, indicação 136/2019, Negro do Buriti. Ofício 1050/2019, censura, indicação 247/44/2019, Print Júnior. Ofício 1951/2019, CETRANS, indicação 1192/2019, vereador Print Júnior. Ofício 1950/2019, CETRANS, indicação 1191/2019, Print Júnior. Ofício 1947/2019, CETRANS, indicação 1154/2019, Matheus Costa. Ofício 1941/2019, CETRANS, indicação 1117/2019, vereador Renato Ferreira. Senhor Presidente, tem mais um momento.
Peço a gentileza do secretário que faça a leitura das proposições, indicações, requerimentos, moções de pesar e também as moções congratulatórias.
Indicação de número 1027/2019. Solicita a possibilidade de poda de duas árvores na rua Pedro de Oliveira, próximo ao número 221, no bairro Orion. Vereador Ademir Silva. Indicação de número 1037/2019. A possibilidade da poda de uma árvore na rua Jarbas do Amaral, em frente ao número 1431, no bairro Campina Verde. Vereador Ademir Silva. Indicação de número 1038/2019. A possibilidade da poda de uma árvore na rua Jarbas do Amaral, em frente ao número 1477, no bairro Campina Verde. Vereador Ademir Silva. Indicação de número 1217/2019. Solicito que seja providenciada a obra de tapa buracos na Avenida Getúlio Vargas, próximo ao cruzamento da Rua Goiás. Vereador Sargento Elton. Indicação de número CM 1213/2019. Solicito que seja providenciada a ação junto para solução dos problemas do esgoto a céu aberto no bairro Jardinópolis. Vereador Sargento Elton. Indicação de número CM 1221/2019. Providencia a fiscalização e tome providências cabíveis junto ao proprietário do imóvel na rua Alfredo Rachid, ao lado do número 300, no bairro São Roque, aplicando o dispositivo da lei de número 7.174, de 2010, com alterações da lei 8.384, de 13/12/2017. Vereador Sargento Elton. Indicação de número 1146/2019. Solicito operação de tapa-buraco na rua José Balbino Pereira, esquina com a rua Itaguara, no bairro Espírito Santo. Vereador Nego do Buriti. Indicação de número 1224/2019. Solicito operação de tapa-buraco no bairro Jardim Candidez, próximo ao CMEI, na Avenida Anhanguera, número 1090. Vereador Nego do Buriti. Indicação de número 1225/2019. Solicito que o buraco localizado na rua ZJ, esquina com a rua Bolívia, no bairro Nações. Vereador Nego do Buriti. Senhor presidente, sem mais um momento.
Presidente, agradece o serviço prestado pelo primeiro secretário, eminente vereador Renato Ferreira. Dando sequência ao rito da nossa reunião ordinária, não havendo tribuno inscrito para a tarde de hoje, nós passamos a palavra livre aos senhores vereadores para a apresentação de relatórios finais das comissões. Não havendo relatórios a serem apresentados, passamos então ao pronunciamento dos vereadores. O primeiro inscrito é o vereador Doutor Delano.
Boa tarde a todos. Nós tínhamos um combinado, mas combinado na Câmara Municipal é um prejuízo, que é uma coisa tremenda, né? Tínhamos combinado que a legislatura no dia 15 encerraríamos. Eu, por mim, pode encerrar dia 15, não precisa encerrar. Eu não vou viajar mesmo, não tenho compromisso. Mas a falta de colaboração, parceria, não sei como é que é o nome que a gente fala. E vocês acreditam, minha rede social aí, ó, que nós não estamos falando é por causa da falta de compromisso desses colegas? O senhor Caboja, presidente dessa Câmara, anulou o contrato do dia 1º, porque dia 15 nós não teríamos. Falsa economia. Os nossos eleitores que querem nos acompanhar, perdoe, viu, presidente da Câmara, e os demais colegas que não colaboraram no decorrer de um ano, eles querem trabalhar tudo agora. Ficaram um ano no Costa Costa. Um ano. Agora, 15 dias, 15 minutos do segundo tempo, eles querem mostrar serviço para a população. Encher a agenda de... como é que chama o trem aí que vocês mandam a gente assinar? Inclusão na hora do dia. Isso é uma fiura. Isso é uma fiura. Isso é para mostrar que a gente não tem governança, para mostrar que a gente não sabe coordenar, para mostrar que mesa diretora manda um só, para mostrar incompetência. Chama isso. Ingerência. É os nomes que se dá. Incompetência, ingerência. O que mais que tem? Mais um monte. Ah, agora, a gente acha que o povo não vê isso, não? Ué, aqui a moçada lá, dia de terça e quinta, a reunião acabava, ó, todo mundo peneirava, 2, 3 horas da tarde. Você acha que o povo é bobo? Você acha que o povo é bobo? Aí agora deu para trabalhar. Faltando dezembro, a moçada resolveu, agora nós vamos ficar até as 18. Coitado de vocês, eu tenho vida pós-câmara, sou um médico de nome, trabalho igual um louco. Né? Agora quem não tem ocupação, né, fica assim mesmo. Isso é uma vergonha. Ô legislatura complicada foi essa. Jesus amado. Né, como diz o Josafá, ô glória, glória que está acabando, que nós vamos ter que conviver com alguns só mais 365 dias, graças ao bom Pai, que Deus vai atuar, Deus vai ajudar, né? Renovou 12, mas se Deus quiser, vai ter que ser mais, né? Quiçá os 17, se Deus permitir, porque você está misericordioso, você não tem governança. Você embora terças e quintas, 3 horas da tarde, se horário até as 18, e agora querer mostrar serviço para a população? Ah, inclusão na hora do dia! Isso é ingerência, senhor. O povo não é bobo, não. Cadê a nossa... O povo acompanha a gente na televisão. Isso é uma vergonha. É uma vergonha, pá. Infelizmente, quando eu falo mesa diretora, me desculpem os que se compõem a ela, mas a mesa diretora se resume num nome só. Só no presidente, que é manda é nada. Então, assim, é um presidente. Então, é uma dó, né? É uma dó. Foi o segundo mandato que eu o elegi. Sem meu voto ele não estava sentado ali naquela cadeira. Porque ele passou assim, ó, na beira da risca, assim, ó. Sem o meu voto ele não estava eleito. Pena que ele não está aqui para eu falar para ele próprio, mas o assessor Gustavo dele está. Transmite o recado igualzinho foguete, a jato. Vum. Vum. Não, mas na sala dele é chique. Lá tem televisão, inclusive câmeras agora. Mas, de toda forma, tá aí, ó. É a última vez. Você tá louco, tá doido. Sem compromisso, casa sem compromisso. Mas tá bom, né? Tá feita a justificativa aí. Viu, povo? Meus 2.700 aí, ó. Se Deus quiser, vai crescer. Isso aí não tinha nada comigo não, viu? Esse negócio aqui, ó. Votar 10 projetos pra fingir que tá trabalhando na última semana de dezembro. Aquilo que vocês viam aí durante o ano todo é coordenado pela mesa diretora, viu? O vereador não tem nada com isso. É o presidente que assina. Eu vou pôr um projeto, 2, 10, 20. É ele que mandava nós embora 3, 4 horas, que não deu férias. Junto com umas comissões também aí, que tem uns presidentes que emperrou durante o ano todo, e eu já mandei o recado para ele mesmo, que eu já fiz uma reunião com ele lá dentro, e eu não sou desses de expor ninguém aqui dentro, né? Uns presidentes que eu acho, de algumas comissões, que o ano que vem vai trabalhar, porque está aqui sendo pago é para isso, e eu sou secretário dele, é para ajudar ele a acelerar o processo e não emperrar, porque se ele não trabalhar o ano que vem, eu pinero da comissão dele, pinero. Não estou aqui para encher linguiça, não. Não estou aqui, não. Agora, se quiser trabalhar o ano que vem, caro vereador, presidente, que eu adoro, não conte comigo, porque a boca vai para o trombone mesmo. Isso aqui foi feito para isso. Ano santo, ano que vem, foi feito para isso. Infelizmente não pode, por causa da tribuna, não pode dar. Tem uma pessoa pedindo a palavra, mas regimentalmente não pode. Depois a gente pode... Então a gente...
Eu peço só a compreensão que nós temos tribuno e pelo regimento interno nós não podemos permitir. Eu peço para cortar o tempo do Delano, para repor para ele depois do tempo. O problema que acontece nessa Câmara Municipal tem que ser mudado e servir de exemplo para o Brasil. Agradeço a participação. Eu agradeço a contribuição.
Seu nome.
Ok, eu agradeço a participação de Vossa Senhoria. Ok, eu agradeço a manifestação, justa.
Como é que o senhor chama?
A palavra com o vereador Tordelano.
Parabéns, seu Milton, mas agora a população está desse jeito aí que vocês estão vendo, ó. Ninguém está dando conta mais. E a minha indignação, que é a indignação dele, que é do Brasil, que é de Minas Gerais, é isso mesmo. Ô gente, mas só muda com o dedo agora, outubro. Vocês têm a oportunidade de mudar os 17, de mudar a Assembleia. Sabe quando que renovou na Assembleia? Nem 50%, voltou as mesmas carinhas. As mesmas carinhas, Senado e por aí vai. Mas o povo está cheio da falta de compromisso e responsabilidade, que o colega está certíssimo. Ele largou o compromisso dele, igual eu também tenho os meus, para vir cá. 2:30 não vai ser nunca, né? Jamais. Porque se eu estou falando, eu ainda tenho alguns minutos, e ainda tem mais um monte para falar. É isso aí, ó. É por aí que vai. Mas parabéns para nós, representando o povo. Mas agora, enquanto a sala vazia, é isso aí mesmo, viu? O que aconteceu durante... Eduardo, deixa eu só olhar o rostinho do meu colega. Ali, aí. Quanto à sala vazia, não é surpresa para o senhor, não. Foi isso aqui o ano inteiro mesmo. Ela enche só quando tem algum benefício próprio de algumas pessoas. Ela nunca encheu. O povo não acompanha mesmo. Até porque o horário não dá. É horário de produção. A população está trabalhando. E nós já tentamos mudar também para todo horário, viu, colega? Já teve reunião de manhã, não tinha. De noite, não veio. Só falta de madrugada. Só falta de madrugada para testar. Não acompanham mesmo. Então vamos lá, segunda parte do meu pronunciamento é esse aqui, ó. Não precisa contar comigo não, ó. ó. Sou contra o aumento do IPTU. Ó, segunda etapa. Ó. Agora, e sou mesmo. Não precisa contar comigo nos últimos segundos do segundo tempo, achando que isso aqui vai passar. Parece que vem votação aí, ó. Com a minha assinatura, em ordem do dia, não vai. Porque teve 365 dias para esta vergonha ser votada. E agora, engasgar na agenda não vai não. Então tá aqui, ó. Eu, vereador Dr. Delano, sou contra o aumento do IPTU, principalmente na surdina, nos últimos segundos do ano de 2019. Não contem comigo. Não contem comigo, tá? Nós temos um ano inteiro aqui, ó, para nos discutir. Agora não, meu amigo. Agora aqui, ó, quem não trabalhou, tem um ano que vem para trabalhar, tá bom? Sou contra. Ponto final. Agora vamos lá para o terceiro e último assunto, que é para a reunião do colega acontecer, a reunião vergonhosa, que seria às 12h30. Agora também é de se discutir, né? Quem é que marcou a reunião 12h30, sabendo que a Câmara, nós estamos em plenário de 2 às 18. Nós temos que pôr esses nomes à vista. Esse microfone está aqui, é para isso, ó. Nós temos que colocar esses nomes. Porque se nós estamos em reunião de 2 às 18, como é que pode ter audiência a reunião com ele? Com quem? Com quem? Então, olha para vocês verem, esses nomes têm que vir. Ué, não tem como ter não, ué. De 2 às 18, nós estamos discutindo em plenário. Não teria reunião com o senhor? É nunca. Agora, só traga o nome de quem falou que 2h30 ia te atender. Porque nós não vamos ficar escutando desaforo também do que não precisamos. Eu já escuto demais, eu só engulo o que eu preciso, o que eu não preciso eu vomito. Tá? Então, traga o nome, que é de 2 às 6 nós estamos trabalhando aqui, ó. Pelo menos os que querem. Os que não estão aqui, ele deve estar fazendo entendimento externo, né? Agora vamos lá, outro assunto. Muito obrigado ao grande blog, não é bloguinho não, viu? Divinews é um grande blog. Muito obrigado ao grande blog Divinews, ao grande jornal Divinews, aos grandes jornais Agora, O Que Passou, Gazeta do Oeste, aos que existem, muito obrigado. Porque quem os faz pequeno é quem é muito menor do que quem os faz. Função de vereador é votar lei e fiscalizar o prefeito, nem investigar a vida pessoal de vereador, não. Para isso tem polícia civil, militar, até federal. Tem gente que tem tempo de passar a noite inteira pensando maldade no que fazer para chegar aqui, ó, para dormir de dia e encher o raio do saco dos outros. Então eu não tenho esse tempo. Eu estou na minha época mais produtiva aos 45 anos. Trabalho das 5h30 da manhã às 10. Produzo como louco. 150 atendimentos de saúde por dia. Loucamente trabalhando. Agora tem gente, mais 2 minutos para conclusão. Tem gente que tem tempo, né? Tem gente que mandou investigar minha vida. O que eu tenho atrás e o que eu tenho na frente, eu ponho aonde eu quiser. O que eu faço dentro da minha casa, ou deixei de fazer, eu pago os meus impostos. Caboquinho, metida besta, arrogantes. Ei, gente, mas que dó que dá. Falsos moralistas. Estamos cheios de falsos moralistas, falsos profetas. Falsos intelectuais, como diz, né? Intelectual de beira de boteco. Porque quem é intelectual mesmo, ó, fica caladinho. Intelectual, que é intelectual, discute é quando Deus o provém. Porque Deus coloca as palavras certas, na hora certa, no momento certo. Não precisa de usar a tribuna de câmara, nem mandar os outros tirar foto dentro das casas da gente, ou filmar a gente. Em momentos onde a gente faz a vida o que quer. Idiota. Por isso que a vida é uma desgraça. Por isso que a vida está aí penosa. A minha é um êxito. Um cara que saiu do nada e virou um grande empresário de saúde. Nossa senhora. Um filho de uma faxineira que virou um grande empresário. Eu tenho êxito. E não tenho tempo de pensar em maldade, nem pensar em vocês aqui, ó. Vocês acreditam que eu não lembro da existência da cara de vocês? Porque tem coisa muito melhor além daqui. Muito melhor. Uma cerveja gelada numa sexta-feira ou numa quinta é muito melhor do que falar dos meus colegas. Eu não tenho tempo para isso, não. Mas aí, vai aí, tá? Vai aí o recado. Eu não posso falar porque tem gente que passa mal. E tudo é eu, viu? Além das pessoas passar mal que eu tenho que socorrer, tudo é eu também. Mas agora cansei. Aqui, ó, cansei. Parabéns, Divinews. Parabéns, Jornal Agora. Parabéns, Gazeta do Oeste. A imprensa tem que ser livre, sim. Falar, sim. Meter o pau, sim. Que ai de nós, se tá ruim com a imprensa, que seria sem ela? Muito obrigado.
Ouviremos agora o vereador Adair Taviano.
Senhor presidente, peço permissão para pronunciar sentado.
Permissão concedida, novo vereador.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos divinopolitanos, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, no mesmo rastro da fala do vereador Dr. Delano, que me antecedeu, quero, nesta tarde de hoje, pronunciar no sentido de trabalhar em prol da nossa cidade. Eu quero, senhor presidente, começar a minha fala falando aqui da área da educação. Eu quero parabenizar o prefeito Galileu, a sua secretária de educação, Vera Prado, por, mais uma vez, através do decreto 13.601/2019, pela convocação de mais servidores para o quadro da prefeitura. Gostaria de parabenizá-los por mais convocações de servidores para o quadro da prefeitura. Desta vez, para o quadro da Secretaria Municipal de Educação. Foram convocados, através do decreto 13.601/2019, 20 supervisores orientadores de ensino. Desde o ano de 2012, não tinha concurso público para a área de educação para o supervisor orientador. Então, as salas de aulas perdiam com a falta do supervisor orientador. Então, desde 2012, não havia concurso. O prefeito fez um concurso, colocou no quadro da prefeitura, no edital do concurso, a vaga para o orientador, supervisor orientador de ensino, e agora está sendo convocados mais 20 supervisor orientador de ensino. Há 7 anos tem essa deficiência nos quadros da prefeitura. Hoje nós tentamos levantar uma informação para saber quantos supervisores hoje existem dentro das salas de aula, mas nem dentro da SEMED eles têm essa informação. Mas nós estamos vendo que esta convocação de 20 supervisores orientadores vai suprir a demanda das escolas de alguns SEMEIs maiores e nós vamos poder ter esse supervisor dentro da sala de aula, não para supervisionar o serviço dos professores, mas para fazer um elo entre os professores, entre os alunos e também entre pais, mães e pais dos alunos das escolas. O supervisor orientador, ele tem uma função de agregar, de somar, de melhorar o funcionamento das escolas através dos professores, dos alunos e também dos pais, chamar os pais para a escola para poder ajudar aqueles que estão estudando que têm maiores dificuldades. Então, parabéns, eu quero dizer que eu posso ter orgulho porque eu fiz parte dessa convocação. Fui algumas vezes no prefeito Galileu pedir a ele para fazer a convocação. Tanto fui na secretária de administração Raquel, quanto fui na secretária de Educação, Vera Prado. Parabéns à equipe do prefeito, principalmente à secretária de Educação, Vera Prado, por atender os anseios das escolas, porque ali não eram os anseios do vereador Adair Otaviano, e sim os anseios das escolas e a necessidade de trazer o supervisor orientador de ensino para dentro das salas de aula. E parabéns àqueles que vão assumir uma função pública, 3 anos de período probatório, e que não seja um bom funcionário só nos primeiros 3 anos, mas que seja um bom funcionário do primeiro dia ao último, o dia de saída, para buscar a aposentadoria. Também, senhor presidente, quero abordar aqui um outro assunto. Eu quero falar novamente do Centro Social Urbano, lá do bairro Interlagos. Nós tivemos um dia desse, um pequeno incidente lá no CSU, um local onde funcionou muitos anos como local de danceteria das comunidades vizinhas ali na região, e eu tive o prazer de ir lá e participar das horas dançantes nos dias de domingo. Esse local, por ter muitos anos já de construção, é um local que já envelheceu, madeira se deteriorou e aquilo ali veio abaixo, parte dele um dia desse. E nós, preocupados com essa situação, a Defesa Civil esteve ali e a Defesa Civil interditou parcialmente o CMEI lá do CSU, que funciona lá dentro do centro de esporte, e também interditou a área esportiva. Automaticamente foi liberado o CMEI, porque eles verificaram que lá não tem perigo, mas está interditado por tempo indeterminado o centro de esporte lá do CSU. Eu quero aqui chamar a atenção do jovem secretário de esporte, Leonardo Franqueira de Melo. Segundo informações, que lá vai ficar interditado por tempo indeterminado, e eu não estou acreditando no que eu escutei. Não estou acreditando no que eu escutei, que lá vai ficar interditado por tempo indeterminado, um local que tem mais de 200 alunos que participam da escolinha de futebol, mais alunos que participam da escolinha de futsal, que é próxima à quadra, próximo àquele local, e que simplesmente o secretário chegou lá e falou que lá está interditado por tempo indeterminado. Eu queria aqui também chamar a atenção do prefeito Galileu. Quando convoca um secretário que tenha atitudes. Porque lá, se for esperar por dinheiro da prefeitura, vai ficar interditado por não sei quanto tempo. A prefeitura se encontra em dificuldades e não tem dinheiro para fazer a reforma daquele local que desabou. Mas o secretário de esporte, ele tem que dar seus pulos. Cadê as parcerias, secretário? Cadê o empresariado? Cadê a convocação dos pais de 200 alunos que frequentam o CSU? Convocar os pais, convocar o empresariado daquela região e chamar para uma parceria para poder consertar aquela parte da construção que veio abaixo e que por isso interditou o CSU na área de esporte inteira. Isso é um crime contra o povo. Isso é um pecado. É só sair lá no bairro Interlagos, Nossa Senhora das Graças, buscar os empresários daquela região, mostrar a situação em que se encontra o CSU nesse local. Não podemos ter aquele local interditado por tempo indeterminado, porque é uma construção. Essa construção veio abaixo em partes. E essa reforma aqui, tenho certeza que não passa de uns 10 mil reais para reformar esse local. Então, secretário Leonardo, te chamando a atenção, se quiser a minha ajuda, eu estarei aí para buscar uma parceria com o empresariado. Vamos movimentar. Nós não precisamos do secretário só para receber da prefeitura, não. A área que foi interditada irá dar prejuízo para a cidade. 200 alunos da escolinha de futebol, mais alguns alunos da escolinha de futsal, que a quadra fica do lado desse local, que vai ficar sem aula de esporte por tempo indeterminado. Não estou acreditando nisso. Juro que eu não estou acreditando. Aqui, eu estou propondo a você, secretário, ser seu parceiro, buscar as parcerias devidas, mas não faz uma crueldade dessa com a região, não. E nós recebemos mais reclamação. Pegou dois servidores do CSU, é uma área de mais de 20 mil metros, e esses servidores auxiliares de serviço são as pessoas que limpam, deixam aquele local limpo, tem que podar a grama do campo, tem que capinar e roçar em volta do campo. Tirou os dois funcionários e trouxe para o Parque da Ilha. Será que o secretário está querendo que eles vão para lá matar carrapato? Só pode, porque tirar os servidores de uma área que tem serventia, onde tem pessoas que usam, para trazer para o Parque da Ilha tem que pôr fogo para matar os carrapatos, porque senão vai morrer um tanto de gente com febre maculosa. Então, secretário, estou te chamando aqui para uma parceria. Da mesma forma que nós fizemos uma parceria para iluminar as quadras de esporte do bairro Nossa Senhora das Graças, na Praça dos Céus, eu te proponho te ajudar numa parceria, mas tu cruza os braços e fala que está fechando o centro social urbano por tempo indeterminado. Fica feio para o senhor, secretário de esporte, jovem, com a idade que você tem. Quero também, senhor presidente, mudando o foco do meu assunto, eu quero falar de um outro assunto, mais dois minutos. Eu quero aqui voltar a falar dos reservatórios da comunidade Corpo Paiol. Nós brigamos aqui vários dias com um buraco no reservatório lá, do reservatório da comunidade Corpo Paiol, e isso vazou mais de 25 dias. Enquanto nós não buscamos parceiro para ela soldar, a água não parou de jorrar e ser desperdiçada. Agora, como os reservatórios estão muito velhos, o outro reservatório, ele apareceu um buraco do mesmo tamanho do outro, vazando lá umas 2 polegadas de água o dia inteiro. A foto não deu para aparecer bem, mas aproxima bem para mim, Arthur, para mostrar que aqui, isso aqui é um esguicho da água, onde meu dedo está. Olha ali, mais um buraco no reservatório. E nós pedimos o Galileu para nos ajudar, comprando 2 reservatórios novos, porque esses, se não for reformado, não serve para continuar no local. Então precisamos buscar novos parceiros para sanar esse novo problema. E gostaria também, senhor presidente, finalizando a minha fala nessa tarde de hoje, falar que a operação Tapa Buraco, por causa de R$ 59 mil de materiais, voltou a ser feita, porque a secretária de Fazenda não queria deixar comprar o material. R$ 59 mil. E aqui eu quero falar também que eu não votarei projeto do IPTU, porque a secretária teve a oportunidade de conseguir para a pasta da Fazenda, no ano de 2017 ou 18, 29 milhões de acréscimo, e ela não quis. Ela falou que queria 90. Agora ela pega e faz o papel dos vereadores. Jamais irei votar projeto de IPTU numa crise brava dessa. E para encerrar minha fala, senhor presidente, dizer que nós também fomos agraciados com a comenda do Divinews. E eu agradeço aqui e parabenizo o Divinews pelos seus 12 anos de existência. Muito obrigado pela sessão da palavra.
Pela ordem, presidente.
Agradeço, vereador Daí, pela contribuição. Concedo a palavra para questão de ordem, vereador doutor Delano.
Infelizmente, o pronunciamento, eu fui cortado em alguns momentos, e eu vou fazer algumas moções congratulatórias. Eu peço, Vossa Excelência, que me permita. A 462 a 470, a 62 é o senhor Major Raimundo Lopes Ferreira, a 463 Alexandre Oliveira, a 464 Ana Karina de Oliveira, 465 Patrícia Oliveira, 466 José Geraldo Antunes, 467 Maria Oliveira Silva, 468 Jaqueline Celani, 469 Marlene Marinho, 470 Tenente Coronel Ronilson, 471 Sargento André Aparecida Lucas. Muito obrigado.
Presidente, agradece. Peço já à assessoria que encaminhe o requerimento dessas moções congratulatórias apresentadas pelo vereador Dr. Delano. Antes de ouvirmos o próximo orador, eu faço e registro a presença do plenário da pastora Sidneia, do Ministério Palavra Vida, Palavra Viva, também seu esposo, e o Maciel, esse competente assessor. Muito obrigado pela presença de vocês. Pastora Sidneia, que é cidadã honorária, né? Por indicação do nobre vereador Josafá Anderson, esse vereador combativo, brilhante, que tem agora a palavra.
Permissão para falar sentado, senhor presidente?
Permissão concedida, nobre vereador.
Obrigado, senhor presidente. Nosso melhor boa tarde para vocês que nos assistem pela internet e vocês que se fazem presente em plenário, na pessoa da pastora Sidneia e do pastor Sidney, estendo meus abraços a todos presentes. E queria relatar um pouco da Igreja Palavra Viva e do seu trabalho junto às crianças. As crianças ali do Padre Eustáquio, mais de 150 crianças são assistidas ali pelo projeto Criança Eu Me Importo, né? Então a gente tem essa alegria, mas eu queria relatar aqui para nós lá do Palmeiras, vai ser um relato triste, que me fez lembrar o 7-1 da Alemanha, que o time do Padre Eustáquio foi lá no Palmeiras e ganhou lá de 7-1 do Palmeiras lá. Fica esse relato aqui, parabéns pastor Sidney pelo projeto que o senhor trabalha lá e a pastora Sidneia pelo trabalho junto à comunidade. Senhor presidente, queria abordar também, já final de ano, fazendo um balanço do Fórum de Desburocratização. É um fórum que foi idealizado por mim e abraçado por toda esta casa, todos os vereadores foram participativos, em especial quem compõe comigo a Comissão de Desburocratização, que é o vereador Eduardo Print Júnior, muito competente, e também o Renato Ferreira, muito atuante também. Este fórum fez a diferença, marcou este mandato pela agilidade, pelas conquistas que foram alcançadas por este fórum. Este fórum foi ali, quando nós entramos para vereador, no setor de alvará tinha mais de 1000 alvará presos por algumas questões na legislação. Então nós empenhamos, junto ali ao Sindicato dos Contabilistas, a secretária Flávia, também muito competente, ao pessoal do alvará, se empenharam e conseguiu deixar a zero. Hoje nós estamos próximos ao alvará online, nós temos uma grata surpresa de estar anunciando também a vigilância sanitária, o alvará também eletrônico, né, foi implantado agora no dia 17, é bom que se diga, hoje o alvará está facílimo de estar, você conseguiu um alvará, facilitando assim o empreendimento em Divinópolis. Então, este fórum, eu queria parabenizar a Janice, né, que é da Vigilância, meus parabéns, e também parabenizar o competente Roberto Franklin, também o Samuel, da Escola do Legislativo, que nos deu esse suporte. A gente não conseguia fazer esse trabalho sozinho, sem o suporte da Escola do Legislativo. E mediante esse sucesso, senhor presidente, do Fórum de Desburocratização, a gente quer estar ampliando. Eu vou ver com o presidente Caboja a possibilidade dessa comissão ser uma comissão permanente, tendo em vista que os problemas de burocracia é o que trava a cidade, é o que traz raiva, traz prejuízo para a cidade. Mesmo essa comissão sendo provisória, a gente conseguiu grandes êxitos. Então, vou convidar o Rodrigo Caboja para estar colocando essa uma comissão permanente. O ano que vem a gente está nessa empreitada e a gente já tem projeto para ampliar. É o DIV Cresce, mediante as várias conquistas feitas ali no centro industrial, a gente tem várias sugestões na questão do trânsito, então com as trincheiras que estão sendo feitas ali pela Nascenda Gerais, governo estadual, e também a construção do complexo da ferradura. Isso vai fermentar a economia, então a gente deve levar mais oportunidades das empresas estar reabrindo as suas indústrias, as suas fábricas, dando uma sacudida naquele centro industrial. Então eu já tenho várias sugestões para em fevereiro do ano que vem a gente estar dentro do Fórum de Desburocratização implantando o DIV Cresce. Vou convidar essa comissão que foi atuante para estar dando apoio e também a CDL, a CID e todos os empresários para a gente fazer uma nova Divinópolis, trazer mais emprego, mais divisa para a cidade. Divinópolis está perdendo para a cidade de menor porte, isso é inadmissível. Então a gente vai estar empenhado nisso aí. Sr. Presidente, ao tocante à duplicação das 050, vai ficar para as inaugurações que era para ser do dia 20, vai ficar para janeiro do ano que vem, acredito até com a vinda do governador, o Romeu Zema, vim aqui em Divinópolis, né, para essa inauguração, tendo em vista dos problemas que aconteceram ali, em especial da CEMIG. CEMIG, que era muitas flores, CEMIG, ela impediu o deslanchar das obras ali, em especial no Icaraí. Foram muito tempo, projeto aprovado, não era para gastar nada, era só para aprovar o projeto e deliberar. Então teve esse atraso. A Copasa, diga de passagem, também fez o papel dela em atrasar as obras. Muitas das questões ali foram atrasadas por falta de competência da Copasa, por estar agilizando a questão das águas que transladam de um lado para outro. Então foram vários problemas que aconteceu ali. Mas eu prezo também, senhor presidente, pela segurança, que é muito importante, e a qualidade das obras. A gente tem acompanhado diariamente, ido a Belo Horizonte. Eu devo ter ido toda semana em Belo Horizonte para buscar, confirmar os recursos já conquistados e buscar mais recursos para Divinópolis. Senhor presidente, novamente, queria tocar, é um assunto que nem deveria ser tocado aqui, questão de IPTU. Disse que aportou nesta casa a questão do aumento de IPTU, já teve meu voto negativo, não voto em aumento de imposto nenhum, meu voto será contrário, caso ele seja colocado em pauta, tem meu voto contrário o aumento do IPTU. Senhor presidente, esta é a minha fala na tarde de hoje, agradeço a sessão da palavra.
Agradecemos a importante participação do vereador Josafá Anderson. E o próximo vereador inscrito é o vereador Rogério.
Boa tarde, senhor presidente. Permissão para falar deste lugar. Senhor presidente, uma boa tarde a todas as pessoas que aqui nos acompanham no plenário dessa casa, seja também pelo sinal da NET Câmara e também colegas da imprensa. Senhor presidente, quero ser claro, um objetivo direto no nosso pronunciamento de hoje. Todos aqui já deram seu posicionamento. Quero lembrar que em dezembro de 2017, quando surgiu o assunto IPTU, juntamente com alguns vereadores, alguns, quero dizer que minoria nessa casa, nos posicionamos. E quero fazer coro com, na época, na fala do vereador Cleitinho, que na época ainda vereador e convocou a população aqui para dentro da casa, para comentarmos, debatermos, discutirmos e mostrarmos o que estava para ser aprovado aqui. Quero deixar claro que eu sou sim a favor da revisão da planta, que se acho necessária, mas aquela que corrige as distorções. E não há algo que pode ser aqui, ter trazido aqui para esse plenário, sem nenhum tipo de publicidade, sem nenhum tipo de transparência, muito menos algo para ser votado no final do ano. Não quero fazer aqui nenhum discurso demagogo, populista, de simplesmente falar que sou contra o aumento de impostos. Mas tudo que é feito nessa casa está nos princípios, inclusive no regimento da mesma, que é dar publicidade. E dar publicidade, transparência, não é ficar votando projeto entre Natal e Ano Novo às pressas, projeto incluso na ordem do dia, como tem se visto muito aqui nesse final de ano. E acredito também, senhor presidente, que a prefeitura perdeu a oportunidade quando se recusou a fazer uma reforma administrativa de verdade, uma reforma administrativa com choque de gestão.
É uma falta de respeito aqui na casa, toda vez a gente está pronunciando, um chega aqui, é complicado demais. Os vereadores têm que... Eu ouço, quando eu quero falar, às vezes do outro, a gente tem que aprender isso aqui na casa. Toda vez é um meu pronunciamento. E fora às vezes que a gente perde a concentração. O parlar, gente, a gente tem que... Sabe que isso aqui que a gente fala, ó, é uma das poucas peças que a gente tem. Divulgação do nosso trabalho. Não é triste com você não, Matheus, com todos os colegas. Que a gente está falando aqui, eu passando o Adair, estava falando agora, é um que entra na frente, é toda hora, não com você a situação em si, mas os vereadores têm que tem, né, ter essa noção. Eu falo baixo, quando outro vereador está conversando, eu sempre, se eu quero conversar alto, eu dou licença do plenário ou eu vou para a parte de baixo. É só para deixar claro, eu estava até perdendo, eu perdi o raciocínio aqui do que eu ia falar. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Quero dizer que a prefeitura perdeu a oportunidade quando se recusou a fazer uma reforma administrativa de verdade, um choque de gestão, quando foi votada aquela reforma administrativa em julho
do ano passado, inclusive, que foi votada também nas férias, às pressas aqui, foi inclusa aqui, ó, inclusive quando muitos vereadores, inclusive eu, não estava na cidade, que foi do recesso parlamentar, inclusive eu que não tiro férias no ano, só tiro férias uma vez junto, né, com o emissor de trabalho, que eu sou radialista, então foi quando eu tive aquela oportunidade, não estava aqui para brigar com a reforma administrativa. Por que que eu estou misturando aqui? O choque de gestão, as economias, aquele exemplo que a prefeitura não deu durante todo, ao longo desse mandato de 3 anos, como bem disseram aqui agora, inclusive vereadores da base que me antecederam, que usaram aqui o nome da secretária de Fazenda, que não fez esse trabalho de articulação, que não convenceu em momento algum e agora querem fazer de novo. Querem fazer. E me posicionei sim novamente, sem fazer nenhum tipo de teatro nas redes sociais, o primeiro vereador aqui dessa casa, de novo a me posicionar contra. Contra dessa forma ser votado. Porque o povo não entende. O povo não entende o que é base aqui dentro da casa, o que é oposição. Todo mundo já está cansado de política, a população aí está desconfiada de tudo que se faz. Um passo que você dá aqui dentro. Então, vamos ter zelo, vamos ter transparência com todas as nossas atitudes. O eleitor, mais do que nunca, hoje o povo, seja uma criança de 5 anos, seja o cidadão idoso de 80, ele quer posicionamento dos parlamentares e não gente que fica em cima do muro. Se você quer votar a favor, que venha e se pronuncie. Mas não projetos ser colocados entre Natal e Ano Novo, como tem sido feito aqui nessa casa. A gente está cansado disso. E quero novamente aqui, então, deixar bem claro para a população. Dezembro de 2017, setembro de 2018, as redes sociais não me deixam mentir que continua lá gravado tudo que eu falei. Está aí nas minhas redes sociais que fui, o meu posicionamento foi contra. E não agora de última hora, por ter medo das eleições que se aproximam no ano que vem. Estive junto com o anseio da nossa população, que naquele momento, assim como hoje, pedia para votar contra o aumento. Mas quero dizer aqui que esse vereador está à disposição, não agora, nesse momento, mas no futuro, que seja próximo, para ser discutido, para a revisão da planta de valores. Essa se faz necessária para ser corrigida as distorções que existem na nossa cidade, senhor presidente. É o que eu tinha na tarde de hoje. Quero deixar aqui também meu agradecimento ao Divinews, com comemoração aos seus 12 anos. Ontem, a homenagem prestada para o nosso destaque e atuação aqui no Legislativo. Muito obrigado a todos, boa tarde, e meu voto é contra qualquer tipo de aumento abusivo.
A presidência agradece a contribuição do vereador Roger Viegas. Conforme eu fiz o registro da presença da pastora evangélica Sidneia, do pastor Sidney, eu também registro aqui a presença dos nossos cidadãos que compõem, participam do Centro Espírita, irmão José Grosso, sejam bem-vindos. Certamente o projeto que trata da questão do imóvel, que tem a ver com a questão social de vocês, será colocado em votação numa indicação do nobre vereador Zé Luiz. Sejam bem-vindos à nossa casa. Na sequência aos inscritos, a próxima oradora, a vereadora Janete Aparecida.
Boa tarde a todos que nos assistem aí através da transmissão do Facebook, das redes sociais, uma vez que a TV Candidez está suspensa nesse mês de dezembro. Em primeiro lugar, gostaria de iniciar minha fala nessa tarde de hoje, me dirigindo ao senhor que usou a fala para poder fazer uma crítica do horário que o senhor chegou aqui, porque foi convidado para uma reunião. A reunião ordinária da Câmara, ela começa às 14 horas. A primeira parte da reunião, ela é composta da leitura de uma parte da Bíblia e a segunda parte, em seguida, a oração do Pai Nosso, reza-se esta oração que é universal, em seguida a gente faz aqui uma leitura que seja da Constituição Federal, dos direitos humanos ou da Lei Orgânica Municipal. Posteriormente, o primeiro secretário faz as leituras das preposições da ordem do dia, das correspondências do dia seguidamente. Aí sim, passa a palavra para a tribuna livre, que tem um prazo de 10 minutos, acrescido de mais 2 minutos, de direito de cada vereador, sendo esse opção dele usar esse tempo ou não. É feita uma inscrição prévia por ordem de inscrição. Aí é usada a fala nessa tribuna. Posteriormente é passada para a terceira parte, onde está, então, estão sendo votados os projetos. Sendo esses projetos colocados pelo presidente da casa com 24 horas de antecedência na ordem do dia ou sendo colocada através do regime de urgência. Então é desta forma que segue a reunião. Portanto, não poderia ter marcado com o senhor uma reunião às 14h30, a não ser que a pessoa que marcou pedisse a suspensão desta fala dos vereadores para o prazo determinado de 5 ou de 10 minutos. Mas os trâmites aqui seguidos não foi desrespeitoso com o senhor de forma alguma. Eu só queria mesmo estar aqui fazendo este esclarecimento. Concordo com o senhor que quando marca temos que cumprir o horário. Então é só para poder estarmos esclarecendo e é bom que a gente esclareça por toda a população como são os trâmites aqui dessa casa. Após a votação, encerra-se a reunião, tendo um minuto de silêncio para as pessoas que tenham falecido, que qualquer um dos vereadores pode fazer, ou qualquer um dos vereadores também pode pedir a palavra como líder e finaliza-se então a reunião. Sendo esta reunião, podendo seguir ordinariamente até as 19 horas, não finalizando todas as votações, pode ser acrescido de um tempo maior. Então, só para que vocês entendam que não houve desrespeito com a pessoa de vocês. Eu gostaria aqui de estar falando para vocês de um acontecimento que houve lá longe, lá nos Estados Unidos, onde um goleiro de um time importante aqui do nosso Brasil, infelizmente, bateu em sua esposa. A esposa se trancou no quarto, pediu ajuda pela rede social, o goleiro foi atendido, ela jogou uma chapinha nele, no marido, eles são casados, têm filhos, e a lei nos Estados Unidos não brinca não. O goleiro foi preso, está preso, e dia 19 agora, inclusive, vai ter uma audiência para saber se ele vai ser julgado, se ele vai poder vir para o Brasil ou se ele vai continuar preso. Por que eu estou trazendo esse assunto? Porque quando se trata de uma pessoa importante, cai na rede social, todo mundo dá um oba-oba, que tem que ser dado mesmo, mas isso acontece com a Dona Maria ali da esquina. Isso acontece com a Sebastiana aqui, minha vizinha. Isso acontece com a minha prima, com a minha irmã. Isso acontece com as mulheres do Brasil inteiro. E todo mundo se cala. Porque em briga de marido e mulher, a gente diz que não mete a colher. Quer dizer, nós vimos as mulheres apanhando no dia a dia e todo mundo permanece calado. Nós temos que usar sim a rede social como ela usou, nós temos que usar os meios de comunicação e dizer não. Basta de violência contra a mulher. A mulher não tem direito de agredir o marido, mas o marido ou namorado ou companheiro também não tem direito de bater e de agredir a mulher. Eu venho falando sempre, vou permanecer falando aqui nessa tribuna, não à violência contra a mulher e que seja feita a justiça da melhor maneira possível. E eu espero que isso aqui sirva de exemplo para muita gente, porque isso tem acontecido cotidianamente. Agradeço aí, nós tivemos sancionada a lei, onde cargo comissionado, ou seja, pessoas comissionadas no amplo aqui, na amplitude da Câmara Municipal e também da Prefeitura, que tiver condenação na Lei Maria da Penha, não pode mais assumir cargo público. Isso foi uma grande vitória da cidade de Divinópolis. Nós tivemos dezenas de pessoas que nos pediram cópia desse projeto, da autoria minha e do vereador Renato Ferreira, para poder copiar em sua cidade. E eu espero que seja feito mesmo. Afinal de contas, uma pessoa, para poder exercer um cargo público, ela tem que ter, no mínimo, uma reputação inibada. A gente tem que zelar por isso. Também gostaria de esclarecer para vocês que eu tive muita procura, muita denúncia nesses últimos 2 dias a respeito de uma família que está vivendo numa barraca mesmo de lona, em um bairro aqui da cidade. Eu vou preservar o nome do bairro, porque eu não quero ninguém fazendo dessa família um circo e indo lá olhar, ver o que está acontecendo, mas eu preciso esclarecer para vocês o seguinte. Essa família está realmente vivendo, é uma espécie de barracão ali, de caixa de papelão, de lona. Tem o marido, tem a esposa e tem os filhos. Muitas pessoas estão achando que o poder público está negligenciando. Não estamos negligenciando, todo mundo sabe que eu sou presidente da Comissão em Defesa da Criança e do Adolescente, em defesa da mulher, em defesa da família. Nós não estamos negligenciando. A situação dessa família é o seguinte: não moram em Divinópolis, estão aqui em Divinópolis de passagem, não são família tradicional, é uma família identificada como família cigana. E quando uma família cigana, ela tem o direito de estar vivendo naquele local dessa forma, sobre cabana, mesmo que com as crianças. Elas são protegidas pelo decreto de lei 6.040 de 2007 e também pela lei
8.080 na saúde e também pelo SUAS 12.435. Não tem como o poder público ir lá e retirar essas famílias. Eles não querem sair para uma casa. É o jeito que eles escolheram para viver. Nós estamos acompanhando pelo CRAS, pelo CREAS, Conselho Tutelar, a própria Polícia Militar, Polícia Civil, esta comissão cuja eu sou o presidente. Eu só venho aqui respaldar para a sociedade que está cobrando, que a gente não tem negligenciado. Toda a situação de família e de criança que tem chegado nessa casa, eu procuro o mais fundo possível para a gente não deixar que isso aconteça com as nossas crianças. Então, só para esclarecer para todos vocês que me procuraram, essa família é uma família cigana e, infelizmente, ela tem o direito de viver nesse barraco, nessa lona e nesse papelão que estão vivendo nesse campo, no bairro que eu não quero falar o nome. Então, só para vocês deixarem, só para deixar todos vocês cientes que tanto o município, quanto a polícia, Conselho Tutelar e essa vereadora está ciente e acompanhando o caso. Também daí os parabéns ao deputado Cleitinho por mais uma vez ter conseguido uma vitória junto ao governo Zema, afinal, a partir de 2020, até que enfim, a Agência Reguladora de Serviço de Água e Esgoto de Minas Gerais, ARSAI, passará a ter o poder de multar essa empresa infernal que só inferniza a cidade de Divinópolis e muitas de Minas Gerais, que é a dita Copasa. Então, a partir de 2020, a Copasa poderá ser multada pela ARSAI, pela falta de serviço, pela falta de cumprimento do contrato. Até então, estava tudo muito bom, né? Ela faz o que quer e ser multada, que é bom nada. O deputado Cleitinho publicou, comemorando isso nas redes sociais, e eu dou os parabéns mais uma vez a ele, porque isso é uma vitória realmente do povo de Divinópolis e do povo de Minas Gerais. Também dizer que para vocês, finalizando a minha fala aqui, que eu tive uma denúncia que estou apurando, que na UPA, com essa nova gestão, eu não esperava por isso, mas nós estamos indo a fundo, eu recebi a denúncia do gabinete, sei que essa denúncia já chegou na prefeitura e chegou no Conselho de Saúde, estou pedindo o requerimento das duas denúncias por escrito, onde na UPA de Divinópolis, a pessoa está sendo coagida a comprar o seu remédio. Quando uma pessoa entra na UPA para ser tratada, ela tem direito ao medicamento, aos exames. Ela não tem que ser coagida a comprar o seu remédio. Isso foi feito, essa denúncia, por uma mãe. Eu já tive essa denúncia anterior de uma filha que teve de comprar pomada para poder passar na sua mãe que estava com escária. Isso é uma situação muito séria e iremos apurar a fundo porque nós não vamos aceitar. Se você aceitou participar de uma licitação, fazer o trabalho por 1,5 milhão, se vira e faça, porque ninguém te obrigou a participar dela. A partir do momento que participou, você faça e faça jus à vontade e ao direito do povo de Divinópolis, que é ter um tratamento adequado de saúde, de urgência e emergência na UPA. E é isso que nós estaremos aqui cobrando. E para poder finalizar a minha fala aqui nessa tarde de hoje, nós não podemos deixar de falar para você, cidadão de Divinópolis, para você, cidadão de todo o Brasil, que o dia dos mais importantes do ano está chegando, dia 25 de dezembro, o dia que veio aqui na terra, aquele que nasceu para dar a cada um de nós a salvação. Que o Natal não é somente presente, o Natal não é somente oba-oba, não é o que você vai comer na sua ceia de Natal, e sim com quem você vai comer. É dar àquele que não tem condição o que você puder dar, é presentear aquele que não tem condição, é estar com a sua família, estar com seus amigos. Preocupe-se menos com a sua roupa, preocupe-se menos com o peru, com o pernil, preocupe-se mais se você está do lado do seu pai, da sua mãe, do seu filho, se você está do lado de quem você ama. Isso é um verdadeiro Natal e é isso que nós desejamos a cada um de vocês. A presença do menino Jesus em sua casa. Um feliz Natal. Deus abençoe cada um de vocês. Janete Aparecida, a sua vereadora.
Muito obrigado, vereadora. Antes de passar a palavra ao próximo orador, vereador Sargento Elton, eu preciso, em atendimento a uma solicitação da nossa equipe técnica, para que eles possam recompor o sistema de gravação do áudio da nossa reunião pela internet, faz necessária a suspensão da reunião por 10 minutos. Então, eu suspendo a reunião por 10 minutos, atendendo pedidos reiterados da nossa equipe técnica, para que o sistema seja reiniciado e haja, então, a correção de alguns ruídos e induções da gravação sonora da nossa reunião. Eu conto com a compreensão de todos. 10 minutinhos, eu suspendo a reunião. Para que possamos retomar a nossa reunião, haja vista que o nosso serviço de som já foi restaurado. Havendo o quórum regimental, reiniciamos então os nossos trabalhos após um período breve de suspensão por conta da restauração do sistema de gravação das nossas reuniões. A palavra segue agora com o combativo vereador, especialista em segurança pública, vereador Sargento Elton.
Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Uma boa tarde aos vereadores, a todos que se encontram aqui no plenário, a vocês que nos acompanham pelo Facebook. Uma boa tarde a todos, principalmente aqui para o Adriano e o Guilherme, né, que são ativistas aqui em Divinópolis, sempre acompanham, ajudando, né, as fiscalizações que são necessárias na cidade de Divinópolis. Senhor presidente, ontem eu estive em Belo Horizonte, na Academia da Polícia Militar, para receber dois prêmios da gloriosa Polícia Militar, juntamente com o Instituto de Desenvolvimento Social de Minas Gerais. Escolhido pelo Comando Geral da PM, bem como o Instituto, fui homenageado com os prêmios de boina de ouro na Academia de Polícia Militar devido ao trabalho em prol da segurança pública em Divinópolis e no Estado de Minas Gerais. E também a medalha de personalidade destaque do ano devido à atuação parlamentar com projetos aprovados nessa casa para segurança pública, gestão pública e inovações para a moralidade do serviço público. Nós ficamos satisfeitos e um dos projetos citados lá na Academia de Polícia Militar foi justamente o dos bancos, né, que acabaram com as explosões dos caixas eletrônicos em Divinópolis e grande parte das cidades que assim o fizeram, que pediram o projeto e também colocaram em suas cidades. Que é colocar a porta de aço de 22 a 6, que já não é atendido pelo público, e os bandidos não vêm, né? Porque nós, como combatentes a esse tipo de crime, sabíamos que eles demoram 2 minutos e meio para explodir o caixa, pegar o dinheiro e evadirem. Com a implantação da porta de aço de 22 a 6, acabou a farra do boi, né? Demoram 5 minutos e dá tempo das forças públicas chegarem e combaterem com os rigores que a lei permite. Então nós ficamos muito satisfeitos com essa homenagem, né, do Estado, pela Polícia Militar, pelo Instituto, e vamos continuar nosso trabalho. É a primeira vez que um policial do quadro de praças de Divinópolis recebe esses prêmios do comando da Polícia Militar. O meu muito obrigado ao povo de Divinópolis por reconhecer o nosso trabalho como vereador, ao Coronel Webbs, comandante regional, e ao comandante-geral, Coronel Giovanni, por acreditar e reconhecer o nosso trabalho como militar e parlamentar na cidade de Divinópolis. Senhor presidente, outro assunto que eu gostaria de falar na tarde de hoje é a respeito da greve dos funcionários da Copasa no Estado, que muito nos preocupa. Por que eu digo isso? Quando estão todos trabalhando, normalmente, a Copasa já deixa faltar água com frequência e também tratar o esgoto, como foi comprovado na CPI dessa casa, no qual eu tive a honra de presidir e apontar todas as irregularidades que essa empresa ficou instalada em Divinópolis em 45 anos, inclusive estando de forma ilegal em nossa cidade, pela falta de licitação desde 1994. Isso nos deixa muito receiosos. Porque se já não tampa os buracos, não faz obra, as elevatórias só tem a placa, falta água constantemente, nós vamos pagar um preço muito caro, justamente por falta de pulso do prefeito municipal para com essa famigerada empresa que fica usurpando dos divinopolitanos e da cidade divinopolitana. Isso é falta, eu digo até, de amor à cidade, pelo gestor municipal e por sua equipe, a maioria de incompetentes, sem qualificação técnica para estarem nas suas respectivas pastas. Divinópolis paga um preço muito caro, muito caro. É uma improbidade administrativa atrás da outra, cometido por um gestor que já está condenado por improbidade a início de cumprimento em 2021. E continua com as suas improbidades, desrespeitando as leis municipais. E, infelizmente, volto a falar, uma meia culpa vai dessa casa, que por três vezes teve a chance de tirar esse prefeito e não fizeram. Não fizeram. Amanhã, nós vamos estar recebendo aqui no gabinete até a comissão parlamentar de inquérito dos vereadores de Perdigão, justamente referente aos problemas da Copasa também em Perdigão. Aliás, isso já é no estado todo, né? Uma empresa que não respeita os contratos, não respeita os organogramas de trabalho e deixa, inclusive, dívidas. Fala-se que foi gastado 140 milhões em Divinópolis. Não vi obra nenhuma. Eu vi buraco. Buraco, ondulação, topogã ali na rua Pitangui. Tiraram a ciclofaixa. Quer dizer, o pouco que Divinópolis já tinha, eles ainda foram e tiraram. Quer dizer, o que está faltando, poxa? Para esse prefeito chamar essa empresa, fala que acabou. Vocês descumpriram o contrato nesse artigo. Vocês cumpriram, não vamos prorrogar por causa desse artigo. Vocês estão sem licitação desde 1994. Vocês não cumprem com as obrigações de Divinópolis. E a partir de agora, vou abrir uma licitação para que outra empresa, séria, e que cumpra os seus contratos, possam tocar o tratamento de água e esgoto da cidade de Divinópolis. Então, fica aí, mais uma vez, o meu repúdio a um prefeito que, para mim, está sendo prefeito de empresas e não da cidade de Divinópolis. Estou olhando o interesse de empresas e não dos divinopolitanos. É inadmissível que nós fiquemos ainda com essa famigerada empresa pisando em todos nós, todos, os divinopolitanos, nessa casa, e no nome de Divinópolis, que demorou muitos anos, através de grandes prefeitos anteriores, que na época pensaram no futuro, estamos jogando tudo por água abaixo. Estamos perdendo, como diz o vereador Nonato aí, para empresas pequenas, as empresas nossas estão saindo e indo para essas cidades menores, e estamos a ver navios novamente. Senhor presidente, excelente também a essa situação aí que está sendo marcada a LOA para o dia 27 e possivelmente a planta genérica de valores. Eu já estou falando aqui desde o início de mandato, vai indo, cansa, é muita incompetência, é muita burrice, não tem outro nome. Fica aí o ano inteiro para se discutir, para tirar as injustiças, aí chega no final do ano, a hora que os divinopolitanos estão com suas famílias viajando ou numa coisa nesse sentido, marca-se para o dia 27, justamente porque as pessoas estão viajando. Isso é um tapa na nossa cara e nós não podemos aceitar. E pagar impostos, a cidade está muito boa, não é, Guilherme? A cidade está sem buraco, a cidade está tendo uma saúde primária e secundária excelente, não está tendo problema na UPA, né, Janete? Né? Não está tendo problema algum. Divinópolis está vindo muitas empresas, o turismo está uma maravilha, e quer aumentar impostos? Por que que ele não cortou os cargos comissionados para gerar economia para o município? Por que que ele não diminuiu o número de secretarias? Por que que ele não foi capaz de cortar na própria carne? E agora quer que os divinopolitanos paguem uma conta que não é dela? Pelo amor de Deus! Meu voto tranquilamente é não. É não, já adianto. E outra, aqui nessa casa já é corriqueiro marcar esses extraordinários de final de ano. É uma covardia, é assinar um atestado de incompetência. Ano passado o organograma aqui, no famigerado organograma, que foi passado nessa casa, em que uma assessora muito próxima do seu prefeito teve seu aumento salarial de 5 para 12 mil reais. Eu estava já com a minha esposa no Rio de Janeiro. Eu tive que vir voando no carro, correndo risco até de acidente, para vir cá e dar meu voto não, contrário. Isso aí, então tem que acabar com isso. Essa casa, ela tem que ser independente. Os vereadores têm que votar dependente, transparente, sem vínculo. O que for de bom para a cidade, de desenvolvimento,
Tenho certeza que essa casa, com os vereadores estão aqui, vão votar a favor. Agora, vim bomba, vim coisas covardes, eu não compactuo com coisas erradas. Estou fora. Estou fora. Eu temo somente a Deus e a população que nos colocaram aqui. O resto, ó, não tenho rabo preso, mais 2 minutos, presidente. Não tenho rabo preso, não tenho cargo aqui, nem lá, nem cá, nem na Cochinchina, porque eu acho imoral, ilegal, irregular. E isso atrapalha justamente a função da Casa Legislativa, que é de fiscalizar o Executivo. Esta é a nossa obrigação. Então, mais uma vez, eu falo e volto a repudiar essas reuniões marcadas na surdina, nas vésperas de Réveillon, depois do Natal, para tentar dar aí um presente de grego para os divinopolitanos. Nós não aguentamos pagar impostos mais não. Nós estamos precisando desenvolver a cidade. É fiscalizar um executivo imoral, que está com 52 processos nas costas. 52 processos, Guilherme, nas costas. Inclusive o Tribunal de Justiça em Belo Horizonte, os 5 desembargadores aceitaram a denúncia contra o prefeito, que já está condenado a partir de 2021. E ainda quer vir aumentar impostos, quer pegar dinheiro emprestado. Ó, gente, nós temos uma responsabilidade muito grande aqui, ué. Nós é que somos obrigados a fiscalizar as contas públicas. Então fica aí meu repúdio. Também porque a mesa diretora é que põe para votar. É a mesa diretora que põe para votar essas bombas ao apagar das luzes. Muito obrigado, senhor presidente. Só as palavras na tarde de hoje.
Obrigado, vereador Sargento Elton. A palavra segue agora com o vereador Sangue Novo, Matheus Costa.
Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadores. Ao público muito bonito que nos prestigia aqui hoje. E como eu sempre digo, quando tem um número maior de pessoas aqui no plenário, é que voltem mais até a Câmara Municipal. Porque quando vocês estão aqui, o nível da votação aqui é outro. Quando vocês estão aqui cobrando de perto, o que é votado aqui é de um nível muito mais elevado. O sargento acabou de salientar aqui uma possível manobra aqui para deixar as coisas para depois do Natal, sobre planta de valores e IPTU. Isso aí é inadmissível e nós devemos repudiar isso. Então, se eu puder sugerir algo a vocês, cidadãos, pessoas de bem que se encontram aqui no plenário da Câmara Municipal, é que venham mais ao Poder Legislativo e acompanhem de perto o que é votado aqui. Eu tenho certeza que vocês vão poder influenciar muito para melhor as votações dessa casa. Eu quero ser breve hoje, mas eu não poderia deixar de citar aqui a carta do Conselho de Ética que a CETRANS enviou me encaminhando para o Conselho de Ética. E é o seguinte: prezado presidente, com os cordiais cumprimentos e como servidor detentor do cargo agente de operação de fiscalização de trânsito, transportes e trânsito, ingresso por meio de concurso público de 17 de julho de 2018, portanto 11 anos de serviços prestados, divinopolitano, logrando da árdua dedicação ao cargo, função da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança Pública, sirvo do presente para solicitar a Vossa Excelência a apuração da conduta do senhor vereador Matheus Costa Souza em matéria divulgada em rede social de ampla divulgação, onde este usa de grave termo pejorativo, se referindo aos servidores públicos, em especial os agentes de trânsito, como sacanas. São sacanas, são arrogantes e incompetentes. Não é só sacana, não. E ele faz essa indicação aqui ao Conselho de Ética por causa disso aqui, ó, a todos que nos acompanham. Secretaria de Trânsito apresenta novas viaturas e lança operação de Natal. A Secretaria de Trânsito comprou novas viaturas. Como a matéria aqui diz, ela apresentou 4 novas viaturas, além de um carro de manutenção. Carros novinhos, comprado com que dinheiro? As multas que sai sapecando a cidade inteira. E aí eu fui e fiz um comentário no post do site Sistema MPA. Foca aqui, por favor. Olha, tanto que eles estão ficando doidinhos por um comentário de uma reportagem. Fiz aqui, ó, nesse comentário meu aqui. Desculpa, vamos lá, mais uma vez. Olha o comentário que eu fiz. Quando eles estavam esfregando na nossa cara os carros novos que eles compraram, com o dinheiro das nossas multas, dos nossos impostos. Aí eu fui e comentei, como cidadão, como vereador, como qualquer coisa que eles quiserem. Fui e comentei, enquanto esses sacanas, agora eu vou aumentar, arrogantes, incompetentes, se há autoridade, são bosta nenhuma, se equipam para multar os carros da Secretaria de Saúde, do Conselho Tutelar, e outros são totalmente sucateados. Isso é um fato. Enquanto estão rodando de carro novo aí, moto nova, tudo equipado, os carros da Secretaria de Saúde estão caindo aos pedaços, o do Conselho Tutelar, coitado que as meninas lá. A ambulância esses dias, como o Ney acabou de dizer aqui, arrancou uma roda. Então eles estão ficando ofendidinhos, né? Vocês estão ofendidinhos. E aí eu termino o comentário. A inversão de valores dessa prefeitura é cada dia maior. E algum funcionário lá ficou ofendidinho. E eu tenho que localizar aqui. Eles mandaram 7 páginas aqui, porque eu ficaram ofendidinho com o meu comentário no Facebook. Olha, desde o início do meu mandato, vocês estão tentando me acuar, me intimidar. Quando nós fizemos uma denúncia no Parque de Exposição, onde vocês montaram uma arapuca para multar todas as pessoas que iam vir para a Divina Expor, colocaram mais de 120 placas na Paraná e nas ruas adjacentes, porque a pessoa que quisesse parar no Parque de Exposição ou pagava caro para ir para a Divina Expor, ou parava lá no Jardinópolis, ou parava aqui embaixo da Paraná. Um risco muito grande depois de pegar seu carro, poder ser assaltadas. E eu tive muitas denúncias que tinha alguns estacionamentos ali, algumas garagens, que estavam alugadas por uma agenda CETRANS. Pasmem vocês aqui. E eu, depois que eu fiquei sabendo, já tinha passado os fatos. E eles vieram aqui, 10 agentes de trânsito aqui, fardadinho aqui, mais um secretário, colocou o dedo na minha cara aqui e pensou que eu ia acuar para eles. Que eu ia me ceder às pressões deles. E agora com essa cartinha aqui, ridícula. Ridícula. São sacanas mesmo. E eu uso aqui o artigo 39 do regimento da casa. Sou inviolável nos meus direitos de fala, de voto, na circuncisão do município. Vou continuar fazendo. O serviço de vocês é péssimo. No horário de pica some. Mas no horário para multar, para ser covarde, esse final de semana, eu recebi uma ligação de uma pessoa de Cláudio, que veio de Vinópolis, na região do shopping. Ela me ligou, falou assim, Matheus, eu acompanho seu trabalho, e eu estive aqui, parei meu carro, quase caindo dentro da lagoa lá, quase caindo dentro do rio, parou o carro lá, num lote vago lá, os agentes da CETRANS chegaram lá em um carro, desceram, filmou todos os carros, multou ali mais de 200 carros naquela região. Placa de Oliveira, Cláudio, Formiga, que vieram fazer compra aqui em Divinópolis. Já não está tendo dinheiro aqui. E quando as pessoas vêm com turismo comercial para cá, esses sacanas, canalhas, saem multando esses carros, todos aí, espantando os nossos clientes, espantando as pessoas que visitam a nossa cidade. Então vocês têm que, para vocês ficarem ruins, vocês têm que melhorar bastante. E continuem perdendo tempo. 7 folhas de página aqui para tentar me acuar, que agora vocês vão conseguir é algo pior, que eu vou aumentar a pressão. Eu vou aumentar a pressão, porque eu vim para a política, foi para encher saco do sistema, de agente de trânsito, de quem quer que for que seja. Foi para encher saco, não foi para puxar saco de ninguém não. Muito obrigado e boa tarde a todos.
Obrigado, vereador. A palavra segue agora com o vereador Raimundo Nonato.
Senhor presidente, vereadores, todo o plenário, meu boa tarde. Senhor presidente, eu tenho certeza que o meu discurso nessa tarde vai contrariar algumas pessoas, porque quando eu estive em Belo Horizonte para buscar conhecimento de uma lei federal chamada Reuber, muitas pessoas criticaram, achando simplesmente que eu estava indo passar tempo. Porque a minha política ela é diferente, eu trabalho diferente, eu trabalho em cima de números e fatos. Aqui agradeço, inclusive, a pessoa da doutora Paula, que também acreditou no projeto. Então, procuramos o executivo, esta lei ela foi colocada em prática aqui na nossa cidade, montaram uma comissão, porque aqui são dezenas de moradores que moram no imóvel 5, 10, 15, 20 anos e que não têm a escritura. E quem é dono é quem tem escritura. E aí depois montou uma comissão lá na prefeitura, o que aconteceu? Não falou assim, agora caiu por terra, passou a onda da Reúbe. E aí que eles enganaram, porque a coisa caminhou. Eu uso pouco essa tribuna, mas para falar coisa certa, coisa que não vem enganar, coisa que não vem a mentir, porque não faz parte do meu perfil. Não faz parte do meu perfil. Enquanto muitos estão querendo enganar, mentindo, eu estou no campo, como ontem, um sol já chama mono com a comunidade reunida, 10 horas da manhã. Esse é meu perfil e a minha política é desta forma e ninguém consegue me contrariar. Pois bem, senhor presidente, então, o que precisava então para que desse andamento e o projeto piloto a começar lá no bairro Padre Herculano? Aqueles moradores lá, senhor presidente, não têm escritura. Aqueles moradores lá moram lá e não têm escritura. Um bairro afastado, um povo vem pelejando há tanto tempo, e o que, que aconteceu? Fui em cima do executivo e falei, é preciso que tenha um decreto, se o prefeito soltar o decreto, aí o procurador vai avaliar cada pasta e aí então já vai fazer a CR, que é mandar para a regularização e ali registrar. E esse decreto saiu hoje, então tem pessoas na minha região torcendo para dar errado. Tem, senhor presidente? Por quê? Porque são interesses para 2020, tomara que dê errado, mas caíram por terra, porque quando a gente coloca Deus na frente, seja qualquer área, quando a gente coloca, tem temor a Deus que levanta de manhã para fazer o bem, quando a gente chega depois à noite, depois de um longo cansaço, e agradece a Deus pelo dia que teve, com Deus a gente consegue. Deus só não é a favor da injustiça, Deus não é a favor do pecado, Deus não é a favor da indiferença. Deus é justo, diz o Salmo 1º. E aqui está o decreto em minhas mãos, de número 13.598/2019. Ou seja, agora é encaminhar para o prefeito e o projeto piloto vai ser colocado em prática. Aquele bairro, Padre Herculano, vai ser o primeiro, diante de dezenas que nós temos aqui na nossa cidade, que precisa ser regulamentado. Mas porque algumas pessoas acreditou, e dentre elas a doutora Paula, que eu agradeço, porque nos incentivou, vamos em Belo Horizonte buscar conhecimento, inclusive, senhor presidente, em Formiga está bem mais adiantado que aqui em Divinópolis. Porque se depender agora da diretoria de habitação, já está ok. A Liliane também trabalhando muito, mostrando realmente que tem que fazer a diferença, mostrando realmente que tem que sair do papel. E aqui, em minhas mãos, cidadão, você principalmente lá do bairro Padre Herculano, está aqui o decreto e agora é encaminhar para o procurador e ali então o procurador mandar para registro e essas pessoas breve terá em mãos aí o registro para ter a sua casa própria ali com o documento oficial que é direito de todos. De todos que estão ali, também vem os outros bairros, conforme a gente sabe, o levantamento, são quase 60 bairros que precisam dessa regularização. Então, para aqueles que torceram para dar errado, está aqui o resultado e breve vou fazer questão, no dia da votação, senhor presidente, porque precisa passar por essa casa, no dia da votação, se for o caso, vou estar convidando. E se não for preciso passar por essa casa, vou fazer questão de trazer uma escritura e mostrar para aqueles que torcia para dar errado, para engolir as suas palavras, porque aonde tem honestidade, aonde tem trabalho, aonde tem fé, a coisa acontece. É as palavras que eu tenho nessa tarde, senhor presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, vereador Raimundo Donato. A palavra segue agora com o vereador Edson Souza. O último inscrito essa tarde.
Senhor presidente, senhores vereadores, meus conterrâneos, pessoas que nos acompanham nessa reunião ordinária, meu boa tarde. Nunca se mentiu tanto antes de uma eleição, durante uma guerra ou depois de uma pescaria. Bismarck. Senhor presidente, o que eu quero trazer aqui hoje é uma denúncia profética do que vai ocorrer em Divinópolis. Até ontem, o pessoal do camelódromo estava aqui, numa forma legal, na Praça Geraldo Correia. Aqui, aquele quarteirão ali, chama Geraldo Correia. Até ontem, através do decreto 8.042. O senhor prefeito ontem fez o decreto 13.599, revogando o decreto que dava sustentação àquele pessoal. A nossa briga, a nossa luta, era porque se o pessoal foi para aquele local, é porque tinha sustentação legal. Aquele decreto serviu aquela comunidade 21 meses no governo Demetrios, 96 meses no governo do Galileu e 36, aliás, aquele decreto serviu 21 meses ao Demetrios, 96 meses ao Vladimir e 36 meses ao Galileu. O Galileu em 2016 foi lá pedir voto, foi a última vez que foi ali. Ali tem pessoas cegas, doentes, com problemas sérios da família, não estudaram e acima de 50 anos. O Galileu, de uma forma covarde, fez o decreto retirando o pessoal de lá. O que essa Câmara, através da vereadora Janete, vereador Marcos Vinícius, vereadora Dair, vereador Sargento Elton, vereador Matheus Costa e vereador Caboja, que colocaram a cara na frente, o que a gente tinha que fazer, fizemos até ontem. Quando tinha um decreto, é porque tiraram o pessoal da rua. Eu quero ver como é que o Galileu vai fazer agora com 84 pessoas, que não tem fiscal, não tem nada, esse povo vai tudo para a rua. Vai para a rua. Porque a prefeitura é incompetente. Só tem gente, com raras exceções, incompetente. A parentada do Galileu não está nem aí. Só salário alto. Uma prefeitura que não faz nada. O Galileu vai arrumar um problema social para Divinópolis nunca visto dos 30 anos para cá. Hoje eu conversei com várias pessoas. Enquanto tinha o decreto, tinha um aspecto legal. Ele assume, ele passa a ser o coveiro do serviço do Centro Popular. E aqui eu quero fazer um pedido aos vereadores. Em memória aos camelô, nós vamos revogar a lei do dia 18 de outubro. Não justifica essa casa fazer uma lei de 18 de outubro por dia do camelô, e a gente, na véspera do Natal, tacar esses homens na rua. Se esse pessoal ficou 153 meses ali, porque teve a habilidade do Demetrios, do vereador Marcos Vinícius, vereador Adair, vereador Edson e vereador Aristides. Vocês não sabem o que, é que nós passamos para resolver isso. Sou a favor deles ficarem ali? Não sou a favor deles ficarem ali. Ali se chama Praça Geraldo Correia. Aquela praça tem que ser reestruturada, iluminada, colocar um carro da polícia, uma praça alegre, mas que eles não possam sair do jeito que foram iludidos e prometidos. Sabe o que, é que eles prometeram na época? E está vivo aqui o senhor Demetros, Aristides, Marcos Vinícius, Adair, Edson Souza, Vladimir, Dorzinha, Darçabude. Prometeram que ia levar eles ao lado do restaurante popular. Mentiram! É por causa disso que eu falei a frase de Bismarck. Nunca se mentiu tanto antes de uma eleição, durante uma guerra ou depois de uma pescaria. Político, perdeu a decência. Eu estou doido para ver o resultado nessa casa daqui a 10 meses. Vai então ventaval aqui com água quente, sabão e detergente, que boa, e vai fazer um limpo aqui. Porque essa casa ficou calada. Essas 84 pessoas vão ser julgadas na rua. Tem 33 anos que tem uma legislação em Divinópolis. Tem que revogar a lei. Não justifica. Agora eu quero que o povo de Divinópolis me ouça com atenção. Porque vai ser tornado público que agora presidente Caboja. Vai ser tornado público. Aquele terreno que prometeram aos camelô. Sabe o que, que lá hoje é, senhor presidente? Um terreno particular que foi comprado. Aquele terreno particular. Mentiram para os camelódromos. E agora eu estou preparando para entrar com um pedido de impeachment do Galileu segunda-feira. Sabe, vereadora Adair, quanto o dono daquele lote paga de IPTU? R$19,22. No governo Galileu que foi lançado. Pascavel! E eu quero ver a pressão popular do povo agora, enquanto a gente pagando 500, 700, 1.000, 3 mil. E uma das pessoas mais ricas de Divinópolis, pagando R$19,22 num lote no coração de Divinópolis. Um lote! 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Da minha esquerda. Quem paga menos de R$200 aí de IPTU, levanta a mão. Ninguém paga. Ninguém paga. Um dos homens mais ricos de Divinópolis, do governo Galileu, lançou. Esse Galileu tem que se afastar da prefeitura. Eu entro amanhã com o pedido de impeachment. Eu quero ver agora essa turma segurar o Galileu. Está aqui o documento fiscal. R$19,22 que paga daquele lote. Paga. Eu fiz a denúncia e a minha vida virou inferno. Que aqui tinha 26.280 lotes que pagava abaixo do pirulito. Mas o lote que ia ser dos camelôs, que negociaram, e tem muita surpresa ainda para vir. Só no cartório de registro essa semana, eu fui 3 vezes. Muita surpresa. Eu ia conversar com o doutor Gilberto Osório, meu eleitor de recesso hoje. Essa casa vai ter que pôr a cara na frente agora. Aquele lote na rua São Paulo, senhor Galileu, no seu mandato, paga R$19,22. E você sabe qual que é a segurança de pagar R$19,22? Ela se baseia na lei complementar 049. E você tem que ter 3 pré-requisitos para pagar a cota básica. Você tem que ter só um imóvel e morar nele. Não é lote. Você tem que ter uma renda mensal de 2 salários mínimos, familiar de 3, e tem que ser cadastrado pela Pró-Humana. Covarde! A corrupção está instalada aqui nesse governo, nesse cadastro, e nós vamos... Mais 2 minutos, senhor presidente. E nós vamos em cima agora do senhor Galileu. O senhor está me escutando aí, senhor Galileu? Coveiro do serviço público. O senhor está me escutando aí? Só vai ter que provar por que o senhor recebeu R$19,22 de um lote no coração de Divinópolis, que era para seu cabelódromo. Isso vai cheirar coisa grande ainda. Porque nós vamos saber como é que essa matrícula vai no cartório a partir de 2013. Muito angu de bar desse caroço. Por que que quer tirar o cabelódromo? Por que que não tira? Qual a participação dessa casa? Estou entrando, senhor presidente, no mais tardar amanhã ou segunda-feira com pedido de afastamento do Galileu. Ele não tem mais condição moral de ficar na prefeitura. Não tem. Acabou. Um lote na rua São Paulo pagando R$19,22. Cota básica. O senhor tem que sair dessa cadeira rápido. E nós vamos tirar o senhor. Desta vez agora, eu quero ver qual vereador que vai ficar do seu lado. E tem outra coisa. Nós queremos saber quem liberou o alvará. Porque naquele lote vago é um estacionamento que cobra. E queremos saber desde quando e quanto pagar de SSQN. Queremos saber quem liberou o alvará, quanto está pagando de SQN e quem liberou todo o processo. Sobre o projeto da Getúlio Vargas, nós falaremos mais à tarde e com a alma limpa e nome da verdade. Obrigado, senhor presidente.
Agradecemos a participação do vereador Ed Souza e o próximo vereador Renato Ferreira, último inscrito.
Senhor presidente, permissão para sentado? Senhor presidente, vereadores, queria cumprimentar aqui a minha filha Súria e a minha sobrinha Lívia que está aqui presente. É importante a gente, desde cedo, começar a participar da vida pública. Senhor presidente, queria parabenizar o nosso amigo vereador Raimundo Donato, que vem fazendo um belíssimo trabalho à frente do Reúber. A gente tem que abraçar uma bandeira, defender ela com responsabilidade, com lealdade e fazer a coisa certa. Então, mais uma vez, quero aqui parabenizar o Nonato, que pegou uma bandeira difícil, que é o Reúber, a ajudar a regularizar a documentação dessas moradias, que há mais de 15 anos que eles têm moradia, mas não têm a documentação. Parabéns, Nonato, pelo esse belíssimo trabalho. Tem que sair fora das fronteiras para resolver esses problemas mais sérios da cidade. Como nosso amigo disse, né, nunca se mentiu tanto antes de uma eleição, de uma pescaria e de uma guerra. Eu falo em nome da mesa diretora, a revisão do IPTU não será pautado, e que nem estão falando aí, mentiras e mentiras. Eu falo em nome da mesa diretora, o que será pautado dia 27 é o relatório final do IPTU, uma CPI. Aí fica muita gente falando mentira, usando a tribuna, iludindo o povo. O povo não é feito para isso não, o povo não é massa de manobra não, gente. Fala as mentiras e vai esparramando, e vai compartilhando. Aí está dentro de uma igreja e compartilha a mentira. Compartilhar a mentira, é a mesma coisa de estar falando a mentira. Vamos buscar o fundamento, quem falou? Quem pauta o projeto é a mesa diretora através do presidente. Então, fala assim, quem compartilha mentira é mentiroso. Isso é feio. Então vamos ser responsáveis, hora de compartilhar uma informação. Então, é só isso, senhor presidente. Eu queria aqui, antes de mais nada, passar esse esclarecimento à população, que vamos buscar informação de quem está compartilhando essas mentiras. Então, eu tenho certeza que distorceu os assuntos. O projeto está aqui na casa. Estou falando em nome do vereador Marcos Vinícius, em nome do Negro e em nome do presidente Caborja. O projeto de revisão da planta de valores, para ficar claro, para não ter esse buchicho na imprensa, para não ter esse fala-me-fala, compartilhando as coisas sem noção.
Qualquer informação que quiser falar, que precisar, pode nos procurar. Nosso gabinete está de portas abertas, tem o nosso telefone, pode ligar. Eu falo assim, é igual o nosso amigo falou, né? Nunca se mentiu tanto antes de uma eleição, de uma pescaria e de uma guerra. Senhor presidente, era o que eu tinha na cidade de hoje. Muito obrigado.
Agradeço a contribuição do vereador Renato. Peço a Vossa Excelência que assuma a condução dos trabalhos até que a assessoria dessa presidência termine de fazer os apontamentos necessários. Eu faço o meu breve pronunciamento.
Então, o pastor Marcos Vinícius com a palavra, e posteriormente, se não tiver lançado no painel os projetos, a gente suspende.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, população de Divinópolis. A tônica da reunião de hoje tem a ver com o Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU. Algumas questões precisam ser desmistificadas e aclaradas, porque há muitos mitos, muitas verdades, muitas inverdades, muitas explorações, muita covardia. Então tem muitas coisas acontecendo quando se trata de IPTU, especialmente no ano pré-eleitoral. Interesses republicanos, interesses eleitoreiros, interesses partidários, interesses diversos. Pois bem, uma coisa todos nós concordamos, todos nós coadunamos, porque é uma situação que se mostra a cada dia insustentável. É uma questão de governabilidade. Não estou me referindo a este governo atual, que já perdeu o time, já perdeu o tempo. Eu tenho até a certeza que esse governo não tem a presunção de querer que esse projeto que trata da questão do IPTU, seja a revisão ou atualização da planta de valores, vai ser discutido esse ano e muito menos ano que vem. Isso está fora de cogitação. E se esse projeto for trazido aqui, o nosso voto será contrário. Não se discute mais esse governo IPTU, isso é página virada. Se o senhor presidente, dentro da sua discricionariedade, porventura, colocar o projeto em votação, o nosso voto será contrário. Agora, além disto, eu preciso pensar um pouco mais à frente. Mas é uma situação que nós temos que enfrentar, que seja no próximo governo, com o próximo prefeito, mas que esse governo, esse prefeito, que será decidido ano que vem, nas urnas, quando as vozes roucas vão falar alto, quando todos nós seremos chamados para esse dever cívico de estarmos votando, escolhendo os novos vereadores, o novo prefeito, esta nova administração que vai tomar posse no ano de 2021, é isso? 2021, vai ter esse dever de casa para fazer, mas essa discussão tem que ser ampla. Tem que chamar os presidentes de bairros, tem que chamar a sociedade civil, tem que chamar o terceiro setor, a iniciativa privada, tem que chamar os vereadores, tem que chamar o conselho da cidade. Ô, gente, tem um conselho da cidade legalmente instituído. Onde está a manifestação do conselho da cidade? Qual representante do conselho da cidade se posicionou? O que pensam os empresários? O que pensa o cidadão contribuinte que paga o seu imposto? Então é toda uma discussão muito ampla, que não pode se dar toque de caixa de forma assodada, de forma amadora, conforme esse governo tem tratando esse assunto, não é? Porque, de lado outro, há uma necessidade imperiosa, porque essa cidade parou no tempo. Ou pior que isso, essa cidade está retroagindo, está andando para trás. E nós temos agora uma sinalização até do Ministério Público e também do Tribunal de Contas pedindo aos municípios, aos senhores prefeitos, que arrumem a casa, que façam dever de casa. É inadmissível municípios vivendo na dependência dos repasses financeiros dos entes federados maiores.
é a dependência daquilo que é repassado pelo governo do Estado, é a dependência daquilo que é repassado pelo governo federal através do FPM, são as receitas do Estado e da Federação que estão salvando muitos municípios, e isso não é recomendável, não é? Então, os municípios têm que ter uma política fiscal justa. Antes da política fiscal, que se pratique a política social. Antes da política fiscal, a política social. Quem não pode, que venha se valer da cota básica. Que tem que ter critério, tem que ter um cadastramento, tem que ter uma triagem, tem que ter uma sindicância, tem que ter apuração para ver se a pessoa realmente precisa. Agora, quando a gente vê, Gustavo, empresários, pessoas riquíssimas, não é? Até latifundiários, pessoas com muitas posses, pagando aí R$19, R$16 de IPTU, em terrenos localizados no centro da cidade, isto é um assinte que chama a nossa responsabilidade, que chama a responsabilidade do Ministério Público, que chama a responsabilidade das autoridades que tem que fazer o controle social e também o controle constitucional, regimental. Então é uma situação que a gente tem que enfrentar, mas que seja um enfrentamento respeitoso, ouvindo as pessoas. E essa cidade é o que é, porque essa gente paga o imposto. Mesmo em detrimento de governos tão ruins, que têm errado tanto, que não tem uma política assistencial, que não tem uma política educacional, que não tem uma política de saúde pública, que não tem uma política de segurança pública, que não tem uma política de gestão, que não tem uma gestão compartilhada, não se ouve ninguém, não tem um orçamento participativo, e o povo pagando IPTU. E quem paga IPTU são os mais pobres, as pessoas mais simples, pessoas assalariadas, pessoas que estão em bairros mais distantes, que não conseguem ter o incentivo de pagar o seu imposto, porque não tem o retorno, o feedback do imposto pago em obras, ações e serviços. Quando se paga o imposto, se espera que haja um retorno das obras até aquelas elementares e básicas. Gente, eu estou falando de rede de esgoto, eu estou falando de pavimentação poliédrica ou pavimentação asfáltica, eu estou falando de um poste de luz, eu estou falando daquilo que é trivial, e nem isto esse município consegue mais atender, porque perdeu a capacidade de investimento. A nossa receita está combalida, uma cidade que arrecada mal, arrecada pouco e tem uma arrecadação injusta, porque aqueles que deveriam pagar mais muitas vezes não pagam em nada. É isso que está acontecendo. Então esta atualização e revisão da planta de valores, ou a planta mercadológica, ou a planta imobiliária, tem que se dar. Mas eu insisto, eu não tenho hoje mais segurança, não tenho mais tranquilidade, não tenho a mínima condição de discutir esse projeto da revisão ou atualização do IPTU nesse governo atual. O governo perdeu o time, eu repito, perdeu o tempo, perdeu todas as condições de fazer um debate amplo, respeitoso, com toda a sociedade civil, com todos os divinopolitanos. O governo perdeu. É um governo desarticulado. Um governo que não se comunica, que não tem articulação institucional. Um governo que não respeita essa casa, haja vista uma reunião para tratar assuntos do camelódromo e uma comissão oficial dessa casa foi desrespeitada. Sequer fomos comunicados, sequer fomos avisados. Isso é um desrespeito. Já estou aqui nessa casa há vários mandatos. Não sou um vereador neófito e não trabalho também com sensacionalismo, com denuncismo. Não. Eu tenho uma seriedade e a minha história fala por isso. Mas eu nunca vi na história dessa casa, ou da história desse parlamento, uma comissão legalmente, regimentalmente instituída pela presidência dessa casa, ser tão desrespeitada como foi. Isso é inadmissível. Era hora de ter uma posição institucional dessa casa. Mas não acontece. Porque tem muita coisa que não acontece, não é? Então fica aqui o meu descontentamento, o meu inconformismo com tantas coisas que ocorrem, com tantos atropelos, com tanta falta de gestão, falta de administração de lá, de cá, de todo lugar. Enfim, é uma situação que realmente nos coloca em situação delicada e eu lamento imensamente porque o nosso povo é um povo tão guerreiro, é um povo tão ordeiro, é um povo que carrega essa cidade em detrimento da péssima representatividade. É esse povo que levanta cedo, é essa gente afeita ao trabalho e à conquista do pão, é esse divinopolitano dessa cidade operária, dessa cidade oficina, que guarda suas raízes, do seu hino, do seu patrimônio, da sua história, do seu know-how, mas uma cidade também vocacionada ao progresso, ao desenvolvimento de uma metrópole centenária, de uma cidade universitária que quer respirar novos ares, mas fica presa a políticos obsoletos, desfasados, que não representam mais o interesse coletivo e que atrapalham o desenvolvimento e a marcha desta cidade. Mas está em nossas mãos. As vozes roucas das ruas gritaram forte. E o governo que aí está não é um governo que foi colocado de forma antidemocrática. Não é um governo que foi imposto. É um governo que foi colocado com mais de 58 mil votos. Por isso, meu caro eleitor, meu caro cidadão, a nossa responsabilidade é muito grande. Vamos analisar bem, vamos pensar, vamos refletir, vamos estudar, vamos analisar. Porque depois não adianta chorar o leite derramado, o sistema é este. O sistema é este. É o sistema jurídico. É o sistema legal. É o princípio da legalidade. Foi eleito, a não ser que haja um impeachment, a não ser que hajam fatos graves, comprovados devidamente, fora de questões apaixonadas, questões partidárias ou questões eleitoreiras ou políticas. Não, não, não. Tecnicamente, se tiver motivo, que se faça o impeachment. Mas a outra forma de se resolver um governo ruim é através das urnas. Olha meu tempo aí para mim, por favor. Não está funcionando aqui. Olha para mim aí. É? Mais um ou dois? É. Deixa eu chamar o VAR aqui, porque um fala dois, outro fala um. É. O fato é, muito obrigado pessoal aí das redes sociais, que acompanham sempre, parabéns aí. O fato é que a importância hoje da comunicação, das redes sociais, os grupos que estão aqui acompanhando, denunciando, apresentando, para que a população possa decidir com parcimônia, mas sobretudo com participação, com interesse, com envolvimento, porque a gente não pode ver a nossa cidade regredir, a gente não pode ver a nossa cidade estagnada, a gente quer progresso. A gente quer desenvolvimento, a gente quer coisas novas, a gente quer uma cidade que venha respeitar, através da classe política, essa gente maravilhosa, esses divinopolitanos que merecem ter melhor representação, tanto na Câmara, como no Executivo, como na Assembleia, como na Câmara Federal, em todos os poderes, em todos os níveis, uma renovação para que a cidade possa prosseguir para dias melhores. Pela atenção de todos, muito obrigado, que Deus abençoe a todos, uma boa tarde.
Queremos parabenizar o vice-presidente dessa casa, vereador Marcos Vinícius, e retornamos o trabalho para ele.
Com a necessidade de encaminhamentos de algumas questões técnicas dos projetos, eu suspendo a reunião por 10 minutos.
Questão de ordem.
Eu chamo então os vereadores, por favor, que estejam no plenário, para que possamos então passar a segunda parte dos trabalhos. Antes disto, eu ouço questão de ordem e concedo a palavra ao novo vereador Edson Souza.
Senhor presidente, eu queria só registrar que eu não estava vendo aqui a presença desse grande humanista, professor Viratã, que se faz presente aqui no plenário da Casa do Povo. Registrar a presença dele.
Pois não, vereador, fica representado. Muito obrigado pela presença. Eu passo a condução dos trabalhos ao vereador Rodrigo Caboja, antes de adentrarmos na segunda parte dos trabalhos.
Vereador Renato Ferreira, por gentileza.
Quer
de as três marquinhas. Eu vou passar para a segunda parte dos trabalhos e nós vamos fazer uma inversão de pauta, uma solicitação do novo vereador dessa casa, pessoa brilhante, querida, que é o vereador Zé Luiz, que o pessoal está aguardando aqui. Então eu gostaria, senhor secretário, que o senhor procedesse à leitura do 077-2019.
Senhor presidente, questão de ordem, tem inclusão primeiro.
Na inclusão é posterior, querido.
Não, a gente vai votar o projeto sem
incluir. Incluído também, né? Então eu gostaria que Vossa Excelência lesse todas as inclusões, a gente votar em bloco as inclusões e posteriormente cada projeto um por um. Por gentileza.
Boa tarde. Inclusão na ordem do dia do projeto de lei de número EM077-2019. Inclusão na ordem do dia do projeto de lei de número CM089. Inclusão na ordem do dia do projeto de lei de número EM082. Inclusão na ordem do dia do projeto de lei de número EM081. Inclusão na ordem do dia do projeto de lei de número EM079. Inclusão na ordem do dia do projeto de lei de número EM087.
Está em discussão a inclusão na ordem do dia dos projetos de lei 087-2019, 079-2019, 081-2019, 082-2019, 089-2019 e 077-2019. Em discussão. Em votação. Vereador Josafá.
É tudo simples, né,
mano? É.
Eu te empresto meu gabiroide. E aqui? Pode ficar aqui, ó. Pode ficar dentro, senta aqui do meu lado, aqui, vai conversar. Pode. Que isso, moral, hein?
Fica aprovado por 12 votos favoráveis a inclusão na ordem do dia dos projetos de lei EM077-2019, 087-2019, 079-2019, 081-2019, 082-2019, 089-2019. Então solicito, senhor secretário, que proceda a leitura, como já é com a cor de todos os vereadores, nós já colocamos aqui em votação simbólica, projeto de lei 077-2019.
Projeto de lei ordinária de número EM077, de 9/12/2019. Autoriza o Poder Executivo a alienar por meio de doação com encargos imóveis e propriedade do município à Associação Grupo Espírita Irmão José Grosso e da Outras Providências. Autor, Executivo Municipal. Coro, votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Peraí, secretário, só um minuto. Aqui é uma mensagem. Primeira mensagem.
Senhor presidente, só uma mensagem modificativa. Mensagem modificativa ao projeto de lei de número EM077-2019, que autoriza o Poder Executivo a alienar por meio de doação com encargos imóveis da propriedade do município e associação Grupo Espírito Irmão José Grosso e da Outras Providências.
Isso aqui já foi lido. Foi, essa é para passar para
ele. Ah, certo. Excelentíssimo senhor, a administração municipal apresenta a vossa excelência o pedido de modificação da redação original do artigo 3º do projeto de lei de número M0739.
Secretário, é desnecessária a leitura desse.
É só votar.
É só votar a mensagem. Votar a mensagem e o projeto. Está em discussão, então, a mensagem...
É, lida no expediente e depois votada.
A mensagem modificativa ao projeto de lei 070-2019, que autoriza o Poder Executivo a alienar, por meio de doação com encargos, imóvel, propriedade do município, associação Grupo Espírita Irmão José Grosso e da outras providências em discussão. É a inclusão, é a mensagem, por enquanto. Então, em votação. Não, é uma mensagem depois do projeto. Fica aprovado por 12 votos favoráveis a mensagem modificativa ao projeto de lei EM077-2019. Solicito, nosso secretário, que proceda a leitura do projeto.
Projeto de lei ordinária de número EM077-9/12/2019. Autoriza o Poder Executivo a alienar por meio de doação com encargos imóveis de propriedade do município, a Associação Grupo Espírita Irmão José Grosso e da outras providências. Autor, Executivo Municipal. Coro, votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Está em discussão projeto de lei ordinária 077-2019, de autoria do Executivo Municipal. Em discussão.
A palavra, presidente.
Palavra com o vereador José Luiz da Farmácia.
Senhor presidente, colegas vereadores, público aqui presente, o nosso boa tarde. É com muita alegria, né, que estamos reivindicando, né, esse espaço físico, essa gleba de 570 metros, que era do município de Divinópolis, até então pertencia ao conselho de bairro lá do Itaí, prolongamento do bairro Espírito Santo, que foi doado no período de 1978-77, e eles não conseguiram concluir a etapa lá, né, construindo a sede a qual foi determinado. Foi passado também um período de 2 anos, né, prorrogado, né, na época também não foi feita esta construção. Então, já conhecendo o trabalho da casa, né, irmão José Grosso, já vem, é um sonho, né, do Heber Nogueira, conhecido, né, popularmente como Ebinho, que iniciou aqui no bairro Esplanada, um trabalho bastante difícil. No início era uma casa alugada, depois também através do próprio município foi doado um terreno, né, lá no bairro Espírito Santo, onde estão construído a sede, né, da casa Irmão José Grosso. Então, com esse objetivo, é um sonho da casa, que já vem realizando, né, ao final de semana, ao sábado, a doação de sopa para pessoas carentes. Seja ela quem for, que estiver com fome, chegando lá, recebe o seu alimento. É um trabalho que já vem sendo executado já pela equipe, né, pelo grupo. Então, nós, né, conhecendo esse trabalho, a gente faz parte também com uma pequena fração, né, do segmento kardecista, e acreditando e tendo a certeza na diretoria da casa, essa sede que vai ser construída, uma creche. Eu vou ler aqui uma pequena mensagem descrita pela casa. O Grupo Irmão Espírito José Grosso está localizado na Rua Uberlândia 271, bairro Espírito Santo. Pessoa jurídica inscrita com o CNPJ 64, não vou ler muita coisa, entidade sem fins lucrativos, que há 28 anos atua no segmento religioso filantrópico. Entre as atividades desenvolvidas estão distribuição de cestas básicas, kits escolares, distribuição de roupas e sapatos, doação de móveis, de acordo com a disponibilidade, distribuição de sopa aos sábados, curso básico de elétrica residencial, curso de inglês e espanhol, curso de português para imigrantes, incluso o transporte. Ao longo do tempo, o nosso trabalho junto à comunidade nos levou a novos desafios, Começamos na distribuição de cestas básicas, pois quem tem fome tem pressa, a sopa todos os sábados. E no sentimento de melhor servir, queríamos dar ferramentas para os assistidos de hoje se tornassem os assistentes de amanhã. Para tanto, era necessário o trabalho voltado para o aperfeiçoamento e a capacitação. Começamos com o curso básico de elétrica residencial e ao longo, em seguida, o curso de inglês. Chegou até nós a demanda das famílias refugiadas instaladas em Divinópolis, muitas delas capacitadas, mas com a barreira da comunicação. Em meio a esses trabalhos, fomos sonhando com uma creche que pudesse proporcionar o acolhimento seguro para as crianças da região, enquanto seus responsáveis estão trabalhando, assim garantindo melhor recursos a essas famílias. O projeto está fundamentado como o modelo utilizado nacionalmente como CMEIs. Teremos crianças em tempo integral e as de meio horário. Acolheremos crianças de 0 a 5 anos, incluindo a educação infantil. Quando a creche estiver atuando em sua capacidade máxima, estimamos que estaremos atendendo cerca de 80 crianças. Esperamos, assim, sermos atuantes junto à sociedade, na construção de uma cidade melhor e, principalmente, seres humanos saudáveis e felizes. Acreditamos que, unidos, poder público, privado e sociedade, somos mais fortes e eficientes. Agradecemos a todos pela confiança e o apoio ao projeto. E peço aos nobres colegas vereadores, né, nossos pares, que nos ajude à conclusão desse projeto. Muito obrigado.
Fala, senhor presidente.
Eu gostaria de cumprimentar o vereador José Luiz, que esse projeto aportou na casa pelo trabalho do novo vereador, pessoa bacana, respeitosa e que dignifica essa casa. Parabéns, senhor Zé. Vereador Ed Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, esse centro de fé, de conhecimento, de ciência, o Centro Espírita Irmão José Grosso, ele tem a linhagem da doutrina kardecista. No livro dos Espíritas, tem uma máxima que eu sou encantado com ela. Quando pergunta o Espírito da Verdade o que é a lei, ele responde: a lei é o reflexo moral e cultural de um povo. A lei é o reflexo moral e cultural de um povo. Eu, particularmente, eu sou encantado com o fenômeno religioso. Eu não estou entrando aqui em dimensão de fé. Eu acho que uma pessoa, um ser humano, que, independente do ismo, se é o judaísmo, o cristianismo, o hinduísmo, o catolicismo, o ismo, não importa. Que a base de toda a religiosidade é o bem. A esperança é a caridade. Não tem nenhuma religião que foge desse plano. Eu, particularmente, falo no meu nome, eu tenho um grande respeito pelos espíritas. As ações dele refletem o caráter, a conduta, os valores. E com toda certeza, voto com a consciência tranquila perante os homens de Deus essa doação para que possa desenvolver e continuar fazendo o trabalho da caridade e da fraternidade.
Vereador Renato Ferreira.
Senhor presidente, queria parabenizar o vereador Zé Luiz por esse belíssimo projeto. E também parabenizar todos vocês por esse belíssimo projeto. Essa casa tem que estar lotada para votar um projeto desse. Olha só, vocês vão fazer um trabalho que é de obrigação do poder público. Vai montar uma creche para atender as pessoas carentes. Então, Zé, parabéns. Fala assim, eu voto esse projeto com maior prazer do mundo, de saber o benefício que vai ser causado a essas famílias, não de hoje. Isso é um projeto a longo prazo. Parabéns ao Zé, parabéns a vocês. O Zé Luiz aqui não pede, ele manda. Parabéns mais uma vez, estou sempre com o senhor. Nosso voto será positivo com o senhor. Muito obrigado.
Em votação.
Palavra, senhor presidente.
De votação, vereador, me desculpa.
Justificativa de voto, senhor presidente.
De voto, senhor presidente.
Perfeitamente,
fica aprovado por 11 votos favoráveis, projeto de lei ordinário. Ao senhor Zé Luiz, falta o senhor, querido. O voto do senhor é o mais importante. Senhor Zé Luiz ficou emocionado, viu, gente? Fica aprovado por unanimidade desse plenário, 12 votos favoráveis, projeto de lei ordinária 077-2019, autoria executiva municipal. Justificativa de voto, Eduardo Pitt Júnior.
Senhor presidente, só queria ser breve em aqui citar a Aline Carol, que está ali presente, ali, que me ligou várias vezes preocupada com esse projeto, e algumas vezes eu falei para ela, fique tranquila, que nós vamos aprovar esse projeto seu por unanimidade. Primeiro, por ter o aval desse vereador, desse companheiro e amigo, Zé Luiz da Farmácia, que trouxe para nós, assim no início da reunião, já a inclusão na hora do dia, e por isso aquela movimentação de buscar as assinaturas no início da reunião. Mas está aprovado, parabéns para vocês. Façam bom uso desse espaço e contem sempre com esses vereadores na parceria. Parabéns.
Solicito o nobre secretário, vereador Renato Ferreira, que proceda a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária de número M087-12/12/2019. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal da Fazenda o crédito adicional suplementar no montante de R$4.251.320,09. Autor, Executivo Municipal. Coro, votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, pela aprovação.
Está em discussão o projeto de lei ordinária 087-2019, autoria executiva municipal. Palavra, vereador Eduardo, líder do senhor prefeito dessa casa.
Senhor presidente, esse projeto ele se trata de um excesso de arrecadação conforme a cessão onerosa do bônus de assinatura do pré-sal para os municípios. Foi realizado pelo critério do Fundo de Participação dos Municípios, conforme o documento que está em anexo. Então, sendo isso, rogamos aí para essa casa que faça a análise desse projeto e que vote favorável para que seja incluído nos cofres municipais R$4.251.320,09, que são aí das parcelas, né, da Previdência, do excesso arrecadado do pré-sal para os municípios.
Vereador Renato Ferreira.
Só para deixar claro para a população, esse aqui foi um projeto onde o nosso deputado Domingos Sávio foi relator que destinou esse recurso para Divinópolis. Muito obrigado.
Em votação.
Pagar o Delano. Você recebeu isso. Não, mas você vai receber. Domingo você vai mandar mais pra você. Vai pagar amanhã. Nosso deputado. Hein? O nosso deputado.
Aprovado. Por 10 votos favoráveis, projeto de ordinário 087-2019, do Rio Executivo Municipal. Solicito o novo secretário para ser leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária de número M036, de 9/12/2019. Revoga as leis de número 1781, de 15 de abril de 1982, número 4.263, de 20 de outubro de 1999, e 4.263, de 19 de novembro de 97, e da outras providências. Autor, Executivo Municipal. Quórum, votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Palavra. Está em discussão o projeto de lei ordinária 076-2019, Autoria Executivo Municipal. Em discussão, palavra do vereador Eduardo.
Senhor presidente, esse projeto está revogando está revogando as leis citadas acima, porque não foi cumprido a cláusula de construção que deveria ter sido iniciada no prazo de 2 anos, após a publicação da lei, que no caso foi em 99. Então o prazo expirou muito além. Por isso que o projeto tramita nessa casa e revoga a lei 1781 e a 4.263.
Em votação.
Pede reversão de pauta aí.
Fica aprovado por 10 votos favoráveis, projeto de lei ordinária 076-2019, autoria executiva municipal. Solicito do novo secretário que proceda a leitura do próximo projeto.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, pedi vereador Josafá Anderson.
Pedi a inversão de pauta para a presença aqui da pastora Sidneia, do projeto 82.
Sra. Presidência, se não tiver ninguém que tenha objeção, acata a solicitação de Vossa Excelência. E a inversão de pauta, perfeitamente.
Senhor presidente, se não me falha a memória, eu não participei, parece que tem outras doações também da mesma natureza, não tem?
Tem.
Acho que poderia votar em bloco, não?
Alguém?
Eu acho...
Tem? Não tem jeito, porque no painel está um...
Ah, é, não tem jeito, porque já foi feito o painel um por um.
Já foi feito um por um? Não já. Pediram inclusão da mesma natureza? Porque parece que é quase uma dúzia.
É, não, não é estudo, não. É menos, é meia dúzia só.
Meia dúzia, mas então não tem problema, não.
Então, tá. Solicito a presidência da casa de solicitação do vereador Josafá Andres. Solicito o secretário que proceda a leitura do projeto solicitado pelo mesmo.
Projeto de lei ordinária de número M082, de 9/12/2019, autoriza o Poder Executivo a alienar por meio de doação com encargos imóveis de propriedade do município para a Igreja Ministério Palavra Viva, no bairro Padre Eustáquio, nessa cidade e da outras providências. Autor, Executivo Municipal. Quórum, votação, maioria simples. Senhor presidente, encontra-se uma mensagem modificativa. Mensagem modificativa ao projeto de lei de número M082, que autoriza o Poder Executivo a alienar por meio de doação com encargos imóveis da propriedade do município para a Igreja Ministério Palavra Viva, no bairro Padre Eustáquio.
Nós vamos votar, então, está em discussão a mensagem modificativa ao projeto de lei 082-2019, de autoria do Executivo Municipal. A mensagem, em votação. Fica aprovado por 10 votos favoráveis, mensagem modificativa, projeto de lei número EM082-2019, autoria executiva municipal. Solicito o secretário que proceda a leitura do projeto.
Projeto de lei ordinária de número EM082, de 9/12/2019, autoriza o Poder Executivo a alienar por meio de doação com encargos imóvel da propriedade do município para a Igreja Ministério Palavra Viva, no bairro Padre Eustáquio, nessa cidade. Autor, Executivo Municipal. Quórum, votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Palavra, senhor presidente.
Está em discussão o projeto de lei ordinária 082-2019, autoria Executivo Municipal. Com a palavra dos representantes dos evangelhos nessa casa, vereador Josafá Anderson.
Senhor presidente, já cumprimentei a pastora Sidneia, que se encontra nessa casa, conheço o trabalho que ela faz junto à Criança Eu Me Importo. São mais de 150 crianças assistidas. É a primeira vez, senhor presidente, que eu peço ao executivo a doação de um terreno para uma obra, pois eu conheço essa obra. sei, é um trabalho até mesmo que a própria prefeitura deveria estar fazendo, que é acolher essa criança, dando esporte, lazer, entretenimento. Então eu conheço esse projeto. Então é a primeira vez que a gente está pedindo por conhecer esse projeto. A gente sabe que da seriedade da pastora Sidneia, do pastor Sidney ali, frente a esse projeto Criança Eu Me Importo, e a gente fica triste em ver algumas demandadas, porque eu acabei de votar aqui um projeto para uma entidade espírita, já votei vários projetos para entidades católicas, eu prefiro ficar em plenário, votar sim ou não, do que fazer uma demandada. O Estado é laico. Então a gente vota é projeto social. A gente não pode fazer acepção de pessoas. Por isso eu peço a palavra, vereador Delano. Já acabei. Obrigado, senhor presidente.
Só para primeiro cumprimentá-lo, né, a todos aqui da Igreja Ministério Palavra Viva, do bairro Padre Eustáquio, mas quem dá a palavra para o vereador é o presidente Josafá.
Senhor presidente, por favor.
Vai, vereador, doutor Delano.
Ei, vaidade, meu Deus. Mas é mesmo, o Josafá tem razão mesmo. É engraçado, né? Mas observa se é os mais falador, os mais questionador, que não peneira primeiro. Observem. Os mais gritador, os mais polêmico, ó, peneira. Quer dizer, resolveu o meu problema? A palavra é feia, né? Mas não tem outra não, é foda-se. Resolveu meu problema? Não, dá uma vergonha. Me desculpa, Josafá, porque eu também sou incluso no projeto espiritualista no qual eu frequento também, que como eu sou laico, eu vou em tudo. Eu vou na sua igreja, o Martins me chama na dele, eu vou no centro espírita, eu vou na igreja católica, eu sou laico. Mas você me perdoa pela falta de respeito, educação dos outros que não souberam também, né? Que também tem outras igrejas, tão quão importante quanto é o que nós acabamos de votar. E a gente fica assim, porque eu não sei como te pedir desculpa. Eu não sei. Se erraram o horário, o problema não é seu, nem das igrejas e nem do local. É de quem falou o horário errado. Mas é dar as costas para, como se apenas, porque essa foi a resposta, né, vereador, que você teve. O senhor me perdoa. Como, olha, você resolveu o meu problema, agora eu vou embora. Mas evolução é assim. Cada pessoa que vem, a tendência é que ela venha melhor que a gente. Se Deus quiser, daqui a alguns anos vão vir 17 vereadores bem melhores que a gente. E o ser humano é assim mesmo. Mas cabelo branco não quer dizer respeito e nem educação. Não quer dizer. Porque tem gente que pinta o cabelo branco, né? Respeito e educação não é pelo cabelo branco, é pela vida. A gente nasce respeitando ou não as pessoas, né? Mas você me perdoa, você está coberto de razão. O Estado é laico, nós somos laicos e eu sou frequentador de tudo. Mas perdoa. Perdoa os que também não souberam aguardar. Porque a doutrina espírita, que eu também frequento, ela prega isso. Paciência. E nós temos um representante nato da paciência, que é o nosso vereador, está aqui, que a gente admira muito. Então, esse homem é o verdadeiro representante da espiritualidade, porque ele carrega na face a paciência. E não souberam ter. Mas a evolução é assim. Cada um tem seu tempo. Tem gente que vão gastar algumas vidas para adquirir a paciência. Obrigado.
Fala, vereador Edson. Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria dirigir aqui a pastora Sidneia. Eu e a senhora e nós todos aqui somos reflexos da cultura judaica cristã. Não tem jeito de você fazer uma análise sem basear nesses dois pilares, principalmente no Ocidente. Mas, pastor, eu sou encantado com uma coisa. Quando ele chega perto do meigo Nazareno e pergunta, porque o homem é um animal interessante. Ele quer negar a realidade e falar de outros mundos que ele não conhece. O único animal que pode fazer isso é um homem. Ele chega perto do meigo Nazareno e pergunta o meigo Nazareno, quem que é o maior nesse céu que você anda falando? Se o meigo Nazareno estivesse hoje aqui, ele ia torcer para ser um blogue, ia torcer para ser você, acabou hoje. Ah, o Dom Galileu V é um vereador, é um juiz. Mas o meigo Nazareno, ele é claro, a criança.
Nunca mais o mundo foi o mesmo depois disso. Aquele que não tornar criança. E esse trabalho que o senhor faz com a criança é o próprio trabalho da estatística, no mínimo do planejamento. E não adianta. Não adianta, o senhor, por exemplo, ensinar valores, não colocar adubo na raiz. Que Deus abençoe a senhora, abençoe a sua missão, que Deus abençoe o seu projeto e voto com a consciência tranquila que eu estou votando uma obra de Deus.
Vereador Renato Ferreira.
Eu queria parabenizar o Josafá e também a pastora pelo belíssimo trabalho. Eu acho que nós temos que ter responsabilidade. Nós fomos eleitos para representar o povo. Não foi eleito para representar uma religião. Preconceito. A pessoa entrou para... A pessoa nasceu, tinha que acabar o preconceito. Então, parabéns pelo belíssimo trabalho. É igual o trabalho do nosso amigo Zé Luiz. Vão atender 150 crianças, no mínimo. Mas a possibilidade de atender mais. Vai tirar essas crianças das drogas. Parabéns pelo belíssimo trabalho. Pode contar comigo toda a votação que for projeto para o bem coletivo, independente da religião, independente de quem seja, terá o meu voto favorável. Parabéns, Josafá, e parabéns a vocês.
Em votação.
Espera aí que eu vou falar nos projetos do Marcos Vinícius.
Espera aí, César. Vou com você, César. Fica aprovado por 2 votos favoráveis, projeto de ordinário 082-2019, autoria executiva municipal.
Justificativa de voto, presidente.
Justificativa, pastor Marcos Vinícius. Seja breve.
Apenas... Quero apenas, senhor presidente, parabenizar o vereador Josafá Anderson pelo brilhante projeto e dizer que nós conhecemos o projeto feito por essa associação, essa igreja, a Palavra Viva. Parabéns pelo trabalho brilhante.
Solicito do secretário que proceda a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária de número M086, de 9/12/2019. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Administração, Orçamento e Informação, na Secretaria Municipal de Educação e na Secretaria Municipal de Saúde, o crédito especial no montante de R$ 650 mil. Autor, Executivo Municipal, coro, votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, pela aprovação.
Está em discussão o projeto de lei ordinária 086. 2019, de autoria do Executivo Municipal. Palavra, vereador Eduardo.
Senhor presidente, esse projeto de lei tem como objetivo criar uma dotação orçamentária no orçamento vigente com o objetivo de atender a emenda constitucional número 103 de 2019, onde o município será responsável pelos pagamentos dos afastamentos remunerados dos servidores ativos, que anteriormente era feito pelo Instituto da Previdência, conforme o anexo. Sendo assim, rogamos pela aprovação desse projeto aqui nesta casa.
Em votação.
Só tem 2 igrejas, Marcos Vinícius. Faltam 3. Não, tem o meu e 2 dele.
Fica aprovado por 2 votos favoráveis, projeto de lei ordinário 086-2019, autoria executiva municipal. Conselho novo secretário que proceda a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária de número M079, de 9/12/2019. Autoriza o Poder Executivo a alienar, por meio de doação com encargos, imóvel do proprietário do município para a Igreja do Evangelho Quadrangular no bairro Paraíso, nessa cidade, e da outras providências. Autor, Executivo Municipal. Coro, votação, maioria simples. Senhor presidente, é uma mensagem modificativa. Mensagem modificativa ao projeto de lei de número M079-2019, que autoriza o Poder Executivo a alienar, por meio de doação com encargos, imóvel da propriedade do município para a Igreja do Evangelho Quadrangular.
Está em discussão a mensagem modificativa ao projeto de lei 079-2019. Em discussão, em votação. Fica aprovado por 12 votos favoráveis a mensagem modificativa ao projeto de lei EM-079-2019. Solicito novo secretário que proceda à leitura do projeto.
Projeto de lei ordinária de número EM-079, de 9/12/2019. Autoriza o Poder Executivo a alienar por meio de doação com encargos imóveis de propriedade do município para a Igreja do Evangelho Quadrangular no bairro Paraíso, nessa cidade, e da outras providências. Autor, Executivo Municipal. Core, votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei ordinário 079-2019. Em votação.
É isso aí. O trabalho social que eles fazem.
Fala lá.
O que está faltando?
Faltando.
É isso mesmo.
Fica aprovado por 11 votos favoráveis. Projeto de lei ordinária EM-079-2019. Autoria Executivo Municipal. Solicito novo secretário que proceda a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária de número M081, de 9/12/2019. Autoriza o Poder Executivo a alienar por meio de doação com encargos imóveis e propriedade do município para a Igreja Pentecostal Unção Divina de Divinópolis, no bairro Padre Eustáquio, nessa cidade, da outras providências. Autor Executivo Municipal. Coro, votação, maioria simples. Há uma mensagem modificativa. Mensagem modificativa ao projeto de lei de número M081-2019, que autoriza o Poder Executivo a alienar por meio de doação com encargos imóvel de propriedade do município para a Igreja Pentecostal Unção Divina de Divinópolis.
Está em discussão mensagem modificativa ao projeto de lei 081-2019. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, que dia que foi protocolada essa mensagem modificativa?
Dia 13 de dezembro.
Foi na reunião
anterior. É 13 de dezembro, o ofício é em 13 de dezembro de 2019.
13?
É, só que é...
Foi lido na outra reunião.
Só que é...
Não, não,
tem oportunidade?
Porque, porque eu não conhecia essa mensagem modificativa, né? Ela entrou então depois.
13.
Dia 13?
É.
Dia 13 deu na quinta passada? Deu na sexta?
Sei.
Obrigado, senhor presidente.
Em votação.
Peraí, tá errado, Ied. Aí você foi aqui, ó. Digita agora. Vamos.
Fica aprovada a mensagem modificativa por 11 votos favoráveis ao projeto de lei EM-081-2019. Solicito novo secretário que proceda a leitura do projeto.
Projeto de lei ordinária de número M081, de 9/12/2019. Autoriza o Poder Executivo a alienar por meio de doação com encargos imóveis de propriedade do município para a Igreja Pentecostal Unção Divina de Divinópolis, no bairro Padre Eustáquio, nessa cidade, da outras providências. Autor Executivo Municipal. Coro, votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Está em discussão o projeto de lei ordinário 081-2019 de autoria do Executivo Municipal. Em votação. Fica aprovado por 11 votos favoráveis o projeto de lei ordinário 081-2019 de autoria do Executivo Municipal. Solicito novo secretário que proceda à leitura do próximo projeto.
Projeto de Lei Ordinária de Número CM 089, 17/10/2019. Declara de utilidade pública a Igreja Assembleia de Deus Primitiva, Ministério de Divinópolis, com sede e foro nesse município. Autor, Josafá Anderson. Coro, votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação pela Constitucionalidade, Legalidade e Juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico pela aprovação.
Está em discussão o projeto de lei ordinária 089-2019, autoria Josafá Anderson. Palavra com o vereador autor.
Palavra, senhor presidente. Senhor presidente, essa igreja do pastor João ali no bairro Icaraí vem desenvolvendo um trabalho muito bonito e está querendo crescer mais na parte social, e a falta da utilidade pública tem travado algumas coisas. Por isso eu peço aos novos edis que nos acompanhem no voto favorável a esse projeto.
Josafá. Votação.
Está em votação.
Josafá. Delano presidente, hein? Delano presidente.
Fica aprovado por 11 votos favoráveis o projeto de ordem 089-2019. Autoria Josafá Anderson. Solicito novo secretário para ser leitor do próximo projeto.
Senhor presidente, não há mais projetos na ordem.
Estão de ordem, presidente. Estão de ordem, vereador Eduardo.
Senhor presidente, o EM 089, nós assinamos a inclusão dele. Ah, tá. Então, obrigado.
Então, nós agradecemos a presença de todos, declaramos encerrado a nova reunião ordinária do Legislativo Municipal de Divinópolis. Boa tarde a todos.